Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou estar a conversar com o Kiki Zot sobre relações amorosas, desde não ter namorado até relações abertas. Vamos tocar um bocadinho em todos os pontos, portanto, vamos dar início a este episódio. Tivemos um momento engraçado antes de começarmos a gravar, que foi o Kiko pôs o aparelho dele numa tigela.
Sim, e quando vocês me tiverem a ouvir a discutir assuntos profundos, lembrem-se que está uma tigela ao meu lado, com a minha dentadura.
Ok, pronto, uma cena que eu quero ter imenso cuidado neste episódio é para tu não sentires, porque eu ando a sentir um bocado esta cena que é, eu às vezes falo com as pessoas e eu gosto imenso de falar com elas sobre, tipo, assuntos mais... Não sei porquê, tipo, vou sempre um bocado para aí. Eu acho que é porque tenho 22 anos e, tipo, estou nessa fase de ser bem introspectiva.
Boa.
E eu tenho que sempre... Não, mas isso não é muito fixe. E eu tenho sempre imenso medo...
Por que não é fixe? Vamos lá falar sobre isso.
E eu tenho sempre imenso medo de... Tipo, eu não quero que tu sintas que estás num psicólogo, assim, ok?
Oh my God, não. Não, não te preocupes com isso. Até porque eu já ando, eu já faço terapia.
Ok.
Mas eu acho que não te deves sentir mal por teres... Por falar sobre assuntos mais profundos com as pessoas. Acho que é aquilo que estás... Provavelmente à procura neste momento. E sinceramente, tipo, eu quanto mais cresço, menos tenho paciência para falar de coisas, tipo, mundanas, do dia-a-dia. Tipo, também há espaço para falar de coisas do dia-a-dia e fúteis, digamos assim.
Sim.
Mas, tipo, é normal as conexões que tu procuras serem coisas mais profundas, tipo...
Yeah. Tu sentes que não fazes muito gossip, por exemplo?
Pá, eu faço gossip, obviamente.
Toda a gente faz gossip.
Toda a gente faz um pouco de gossip, mas eu não sinto, tipo, genuinamente. Eu não faço gossip naquele aspecto, tipo, falar mal por falar mal.
Sim,
tipo,
sim.
Geralmente,
sim.
Quando eu faço gossip, eu sinto que é muito mais, tipo, ou situações que, sei lá, que pessoas que eu conheço, ou situações em que me posso rever de alguma forma.
Ok, ok, ok.
Tento evitar fazer aquele gossipzinho, tipo, básico. Até porque, olha, por acaso, sabes aquela frase bem engraçada que é, tipo... É algo como, tipo, small-minded people... Como é que é, tipo... É, tipo, é do género. Pessoas inteligentes discutem, tipo, ideias e pessoas pequenas discutem, tipo, pessoas.
Sim,
sabe?
Sim, sim.
Ou,
é, tipo, sim, isso faz sentido. Sim, yeah, sim, sim. Se bem que às vezes também falares de pessoas ou de uma situação também pode levar para aí.
Verdade.
E eu também tento ser mais chill nisso porque eu sinto que às vezes é um bocado género. Pronto, sei lá, tipo, eu tenho um grupo... Em que, tipo, é super comum mandarem para lá stories ou cenas assim. E eu sinto que às tantas, parece que já tudo é gozável e já tudo é cringe. Então isso às vezes irrita-me um bocado e é tipo, olhem, não mandem. Tipo, não me enviem.
Yeah, isso é bué real.
Nem é por nada, é só porque às vezes, sei lá, eu não vejo as cenas de X ou Y pessoa porque, sei lá...
Porque não gostas.
Não me acrescenta nada.
Yeah.
E depois recebo no grupo, é tipo, pá,
isso
eu não
pedi. Isso é bué normal, yeah.
Mas passando ao tema de hoje... Eu acho que, no geral, eu estou aqui a ler só um apontamentozinho, juro que é
vai,
o único. Eu acho que, especialmente para as pessoas que estão incluídas no grupo de... E agora corrijo-me se eu tiver a dizer isto mal.
Sim.
LGBTQ+.
Perfeito.
O mais aqui... Por acaso eu ia-te perguntar
o quê?
Isso.
O quê? Imagina, eu gosto muito do quê, do LGBTQ, em vez de estar, na minha opinião, em vez de estar a acrescentar... cada vez mais siglas, que é um bocado o que estava a acontecer.
Porque o mais pode ser um bocado tipo... E o resto?
O mais não é tudo. Imagina, queer é uma palavra super... queer é uma palavra abundante. Tipo, ou seja, engloba tudo.
Pois,
imagina,
exato.
Uma pessoa gay, lésbica, trans, e pertence tudo à classe queer.
Pois,
ou seja,
exato.
Queer acaba por ser uma umbrella para tudo.
Para tudo.
E então eu acho que é mais simples. É tipo LGBTQ e depois tipo mais, I guess. Imagina, eu nem sempre uso mais, mas... I don't know. Tipo, yeah.
Eu escrevi o mais e fiquei tipo, fogo, isto é um bocado mau, porque é de género, não tô o resto não está aqui na. Estás a ver porquê? Tipo, porquê é que não está na sigla?
Isso é bem fofo. Imagina, eu acho que o mais importante, e claramente tu tens isso, é a empatia pelas pessoas e quereres, tipo, incluir toda a gente. Acho que, tipo, se tiveres essa ideia, essa consciência
em tudo.
Tipo, ninguém te vai levar a mal se tipo, esqueceres uma coisa ou outra.
Sim, sim. Mas olha, por acaso, a resposta que me estás agora, tipo, define exatamente o que eu ia dizer a seguir, que é. Tu és claramente das pessoas que mais fez diferença e tipo incluíste e mostraste desde muito cedo uma coisa que se calhar muita gente não mostrava, aquilo que verdadeiramente é.
Yeah.
E sei lá, enfim, partilhaste sempre esse teu lado mais vulnerável. E ao mesmo tempo é super chill, tipo, é de género, se uma pessoa não souber um termo ou se alguém disser uma coisa que se calhar é um bocado, tipo, devias ler um bocadinho mais sobre isso. Mas não és nada aquela pessoa que diz, tipo... estás-te a passar? Uhum. Tipo, read your facts. Yeah. Sabes? Tipo, não és nada assim. Sim. Isso é mesmo fixe.
Pá, eu sempre, eu, lá está, eu, na minha vida, e cada um vive da sua maneira e, uhum. e percebe a vida da maneira que percebe. Uhum. Eu, na minha experiência, eu percebi que sempre tive muito mais. Acho que sempre tive muito mais impacto quando vim com essa perspectiva para as pessoas mais amigável ou mais de compreensão, porque eu acho que, tipo, é tão fácil hoje em dia nós sentirmos ofendidos com imensas coisas, e é normal, mas, tipo, eu sinto que quando eu tinha uma resposta agressiva, a pessoa não aprendia nada. Sim. E quando eu ia muito mais numa perspectiva, tipo, de ensinar, ou numa perspectiva mais, tipo, lúdica, tipo, eu sinto que a pessoa aprendia mais, e assim eu tinha mais efeito na mudança. Mas isso é a minha maneira de ver as coisas, não sei. Eu
acho que é muito melhor assim.
Eu sinto que ninguém nasce ensinado, e é ok não nasceres ensinado. Eu acho que tem só é que haver uma compreensão.
Uhum. Claro que há limites, não é? Chega um ponto em que já não podes ser... Yeah. Reasonable.
E há dias, há dias em que tu estás bem disposto a ensinar, e há dias em que não estás disposto a ensinar. Yeah. E é ok haver ambos os dias.
Yeah. Mas eu, por acaso, eu tenho sempre um bocado medo disso, que, tipo, eu tento informar-me o máximo que dá. Ou seja, claro que eu não vou ler todos os dias artigos sobre isso, uhum. mas gosto de me manter informado, tipo, claro. Fazer perguntas e etc. Yeah. Só que às vezes eu tenho imenso medo que a minha falta de informação seja uma falta de respeito. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Yeah, eu percebo perfeitamente
é
o que
estás
a dizer.
É mesmo, tipo...
E acho que se ligares isso ao paradigma que temos hoje em dia, uhum. com toda a cultura cancel, com a cancel culture, e com todo o medo que eu acho que nós sentimos quando temos plataformas yeah. públicas de dizer uma coisa errada, ou de uhum. falhar, ou de... E eu acho que, tipo, para mim, acho mesmo que chegámos a um limite, tipo, intolerável. Eu acho que nós não podemos andar aqui cheios de medo, com medo de ter conversas difíceis ou de perguntar coisas
pois
que não
é
sabemos.
Isso, é isso, sim.
Porque acho que isso não nos vai levar a lado nenhum. Vai-nos só trazer medo. Às tantas nem vais querer abordar os assuntos porque uhum. achas que, tipo, tens medo de dizer alguma coisa errada. Então, tipo, no fundo, nem sequer vais dar plataforma a assuntos que importam. Porque estás com tanto medo que alguém te cancele, e é tipo, imagina, eu vivo a minha vida assim. Eu acho que se tu vieres de um sítio empático, se vieres de um sítio em que queres compreender e aprender, eu desculpo, digamos assim, qualquer falha que possa
pois,
haver.
Pois, exatamente. Tipo,
no fundo é
mas
isso
é isso, é mesmo fixe seres tão chill em relação a um assunto que, pronto, acaba por ser complexo, não é?
Yeah.
Especialmente porque é uma coisa que, embora não seja assim tão, não é assim tão recente, não é? Mas é uma coisa que só está a vir agora...
Yeah.
Ao de cima, e é só agora é que se fala mais sobre isso e etc.
Sim.
Eu ia-te perguntar se e não sei se esta pergunta, olha, lá está, não sei se isto é uma cena que sequer faça sentido tu responderes.
Okay.
No sentido de, Sofia, essa pergunta não faz sentido para mim porque isto.
Okay.
Que é tipo, se existe algum género com o qual tu te identifiques ou não.
Então, durante muito tempo eu sempre senti que, tipo, não me identificava completamente com o género masculino, mas também sentia que não queria fazer uma transição para um género feminino. Então,
pois.
Tipo, sempre foi uma parte, foi uma cena um bocado confusa. Até que eu descobri, há coisa de, sabe, 3, 4 anos, um termo que eu acho perfeito, que é não binário, que é com o qual eu me identifico, ou seja, os pronomes ele, ela, é-me indiferente, ou seja, eu sinto mesmo... E eu sei que isto é uma coisa muito estranha para as pessoas perceberem, mas eu sinto mesmo que tenho ambos os lados dentro de mim,
sim,
e ambas
sim,
energias
sim.
dentro de mim, e ambas, tipo, formas de me expressar dentro
sim,
de
sim,
mim.
Sim, sim, sim.
Então eu acho que o termo que mais se identifica é não binário. É tipo, qualquer dos pronomes é ok para mim, porque ou seja, se me chamarem ela, para mim não é uma ofensa, porque ser mulher não é uma ofensa.
Claro.
E eu sinto que, tipo, eu tenho esse lado dentro de mim, se chamarem homem também... Porque eu tenho esse lado dentro
também
de mim.
Também tens
esse
lado,
yeah,
ok.
Não sei.
Yeah, isso é uma
é um
forma
um
super. Não, é super simples o que tu disseste.
Yeah, eu sinto que,
foi mesmo
que é
simples.
Tipo, e eu sinto que é um termo que eu acho que está no início de ser formado. Acho que é uma coisa muito nova, o termo não binário. Mas acho que é uma coisa que as pessoas vão perceber ao longo da sociedade, que vai ser cada vez mais usado
mais
por mais
usado,
pessoas.
Pois.
Porque acho que é tão... A nossa sociedade é super binária e é tão limitativa em montes de coisas.
Sim,
em que tu
sim,
sentes,
sim.
Tipo, mas, literalmente, desde que tu nasces, é tipo... Ah, é um bebê? Ok, vou comprar uma roupa azul. Ah, é uma menina?
Pois é,
vou comprar
pois
uma,
é.
Ok, então vou comprar uma Barbie porque ela é uma menina. Ah, então
sim.
vou comprar... E é tipo, nós desde pequeno que tentamos logo essa coisa binária, metemos logo nos bebés. É tipo,
pois
se tu
é.
És homem, inseres-te neste grupo. Se tu és mulher, inseres-te neste grupo. E acho que
é.
Quanto mais nós estamos a crescer, mais estamos a perceber que temos tudo dentro de nós. Temos todos
sim,
os
sim,
lados.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu acho que ainda vai ser um termo super usado, é a minha teoria. Acho
sim,
que vai ser
sim,
uma coisa
sim.
super comum no futuro.
Isso faz imenso sentido, até porque... por exemplo, muitas vezes, isto agora fugindo só um bocado ao assunto, mas que tem um bocadinho a ver com isso, que é, eu desde miúda, que, por exemplo, eu sempre gostei de usar roupas mais largas, tipo, sempre gostei um bocado dessa cena, e eu sentia que sempre que usava roupas mais largas, mas mesmo até por parte de família, nem era só de pessoas de fora, que toda a gente dizia um bocado do género. Tipo, que eu parecia...
Maria Rapaz, é o que dizem, não?
Maria Rapaz, o que é de género? Não estou arranjada. Mas, tipo, eu punha esforço naquilo que estava a vestir. Sabes?
Eu demorava 2 horas.
Exato, estás a perceber? E eu sinto que... Vem logo, por exemplo, isto aqui é uma cena super minúscula, não é? Mas lá está, eu acho que vem logo a partir daí. E agora imagina quando envolve muito mais coisas e uma série de outras nuances.
As pessoas querem-te logo, assim que tu nasces, querem-te logo meter numa caixa, porque é mais confortável para elas. Ou seja, se tu nasces rapariga, é muito mais confortável para elas. Tipo, ok, então ela vai gostar disto, vai casar, vai ter filhos, vai gostar de roupa rosa, vai gostar de bonecas. Ou seja, nós todos temos esta coisa de... esta obsessão por meter as coisas em caixas. O que é ótimo. Às vezes, tipo, a nossa cozinha dá bem jeito. Tipo, a pimenta é ali, o sal é ali. Agora, tipo, nós somos pessoas, somos complexos, somos seres que, tipo, estão em constante mudança. E acho que já percebemos, hoje em dia, isto é científico, não é uma questão de opinião. Género e sexo são coisas diferentes.
Sim.
O sexo com que tu nasces, tipo, isto literalmente está... tipo, antes de tu nasceres sequer, os cromossomas, que antigamente tinha-se uma visão muito básica da cena, que era XXXY, até isso já se percebeu que não é bem assim. Portanto,
pois.
Nós somos uma mistura de várias coisas.
Claro. E achas que... Por exemplo, já houve... Aliás, se calhar até perguntar-te mesmo qual é que foi a situação em que tu já te sentiste mais vulnerável. Por lá está, por haver essa fusão, não é? Tipo, eu lembro-me de tu contares uma... E de me contares a mim, tipo, de uma história... Por exemplo, nas casas de banho da discoteca.
Já pensar nisso,
por exemplo,
exatamente.
É mesmo estranho porque tu não te vais sentir confortável a ir... Da mesma maneira que eu também não me sentiria confortável em ir à casa de banho dos homens, porque, sei lá... Provavelmente já sabes que vais ouvir, ou mesmo que não ouças, tipo, só o olhar, tipo, a pressão, e tipo, só vais à casa de banho, tipo, é uma cena super normal.
E lixa-te a cabeça, às vezes, em vários momentos, porque é quase tu estás constantemente a questionar: ok, eu hoje estou mais feminino ou estou mais masculino? Será que eu hoje posso ir àquela? Ou será que hoje, se calhar, é melhor não ir àquela porque estou mais masculino e não estou com maquilhagem? Ou seja, eu às vezes, e ainda sinto hoje, cada vez menos, mas ainda sinto hoje, às vezes, tipo, essa cena do será que eu devo ir ali hoje, será que eu não devo? Ou seja, eu estou constantemente quase a tentar não chatear ninguém, estou tipo só a tentar viver a minha vida, mas lá está, vamos tocar no mesmo assunto, que é, as pessoas querem meter tudo em caixas, então as pessoas querem uma regra que abrange toda a gente, que é tipo, homens ali, mulheres ali, mais uma vez, é uma sociedade binária, e eu acho que nós temos, e é urgente nós percebermos que cada pessoa é uma pessoa. E acho que aquela história de tentar, tipo, meter tudo numa caixa é impossível.
Pois é.
E lá está, eu nunca tive nenhum problema. Tipo, quando eu vou à casa das raparigas, nunca há nenhum problema. Quando eu vou à casa dos rapazes, existe muitas vezes um problema. Mas pronto, eu percebo que seja difícil lidarmos. Eu também, quanto mais cresço, percebo que eu também estou aqui e também quero viver a vida como os outros vivem.
Claro. E nem
forma...
tens que dizer isso, tipo,
sabes, tipo, não tenho que estar constantemente a adaptar-me. Portanto, às vezes eu acho que nós temos só que perceber assim, olha, vou fazer a minha vida e quem tiver um problema com isso vai ter um problema com isso. Tipo...
Os próprios sítios em si já deviam estar preparados e ou seja, para deixar-te neste caso o mais confortável possível. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim,
tipo, não,
cada
não
vez
faz
mais,
sentido.
Eu acho que cada vez mais existe isso, mas mais uma vez vivemos numa bolha, tipo, em Lisboa, se calhar cada vez mais acontece isso, mas há não sei, há muitos sítios onde não acontece e eu sei, porque presencio os efeitos que isso tem na personalidade de alguém, os problemas que cria no futuro. Tipo, do género, ok, esta pessoa, eu acho que esta pessoa tem um aspecto masculino e quer ir a uma casa de mulheres. Ah, não pode, mas espera, antes de eu dizer que não pode, deixa-me pensar. Qual é que é o mal que isto vai trazer?
Exato.
As casas de banho femininas têm literalmente divisórias, ou seja, tu nem sequer te cruzas com nem sequer aquela coisa tipo, a pessoa vai espiar, não sei, não sei o que é que as pessoas pensam, mas
sim.
Ou seja, cada pessoa tem a sua divisória, tu encontras tipo com as mulheres tipo, a lavar as mãos, se calhar, ok?
Exato.
Ou seja, qual é o mal que isto vai trazer? E depois qual é que é o bem que isto vai trazer? O bem é a pessoa sentir-se muito mais confortável. Tipo, eu não estou aqui a tentar, tipo, destruir o sistema e tipo, vou ali por causar caos. É tipo, eu literalmente quero fazer xixi. Sim. Tipo, é só isso que estamos a falar. Tipo, e quero fazer xixi de
essa
forma confortável.
Ia ser moderada, juro.
Juro. É que às vezes as pessoas nem param para pensar nisso. É tipo, o que é que acham que eu estou a tentar fazer? Tipo, eu literalmente estou a tentar fazer xixi, claro, e estar confortável.
Claro.
Tipo...
Mas ao mesmo tempo, por exemplo, obviamente que eu acho que faz todo o sentido e sinceramente, tipo, tendo em conta, e aqui vou generalizar, mas tendo em conta a experiência que eu tenho, por exemplo, com homens heteros em discotecas, é muito diferente da experiência que eu tenho com raparigas hetero nas discotecas. Estás a ver o que eu estou a dizer?
Yeah.
Ou seja, para mim, obviamente que me incomodar zero que tu entrasses na casa de banho.
Claro.
Mas se calhar se fosse, se do nada, homens heteros, por exemplo, que entram, vão à, estás a ver o que eu estou a dizer? Vão à casa,
sim,
de banho, tipo, é uma cena desconfortável. Tipo, por exemplo, só para te dar um exemplo. Uma vez eu estava num restaurante... E era uma casa de banho que... Olha, acho que esta se calhar até pode ser a melhor solução, que é, tipo, pode ir tudo ao mesmo. Tipo, era uma casa de banho em que tinha só uma porta, tipo, entravas lá e pronto. E entravas na casa de banho, tinhas duas divisórias e depois a cena para lavar as mãos, pronto. E às tantas, tipo, eu vou à casa de banho e aquilo era num... Tinhas que descer as escadas, pronto. E eu fui à casa de banho e tranquei-me na porta. E depois estava só um homem lá dentro. E assim que eu tranquei a porta, coitado do homem, tipo, ele nem fez nada. Mas assim que eu tranquei a porta, eu pensei logo: bem, agora estou, tipo, estou aqui. E se eu quiser sair, ele vai estar aqui também. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Okay,
e comecei-me a sentir logo mesmo preocupada e a pensar em formas de, tipo, como é que eu me defendo. Estás a perceber o que
mas
eu estou a dizer?
Mas estás a ver, e isso é super, imagina, eu percebo perfeitamente o que estás a pensar, porque... Isso, mas isso toca numa questão em que nada tem a ver com, tipo, as pessoas quererem ir à casa de banho.
Claro,
ou seja,
claro, claro.
O que eu quero dizer com isto é, isso tem muito mais a ver com a forma como os homens se comportam, os homens,
pois,
cis, heteros, a maior parte,
isso,
se comportam,
yeah,
na,
yeah,
sociedade,
yeah,
e o medo que te criam nas mulheres. Ou seja, eu acho que...
E que se calhar também te cria a ti desconforto porque é género.
Yeah.
Não se vão saber controlar e vão-te mandar uma boca.
Exato.
E é tipo,
e é tipo, imagina, literalmente é tipo, as duas... Oh, como é que eu vou te explicar isto? Só o facto de tu teres que separar homens e mulheres
por
para irem à casa
disso,
de banho,
eu sei. Yeah.
Só isso,
yeah,
mostra que o problema é muito mais profundo de quando é que as pessoas querem ir à casa de banho.
Está na educação.
Tu literalmente
que tu dás.
Tens que separar para não haver dramas ou não haver,
exato,
tipo, homens a tentar. Ou seja, se nós começarmos por ensinar os homens,
exatamente,
ensinar as crianças que, mesmo se estiveres a partilhar um espaço com uma mulher, não te dá o direito de assediar, ou
exatamente,
de, se a educação começar aí. Tu não tens de ter problemas onde,
exatamente,
é que as pessoas vão à casa de banho.
Exatamente. É-me indiferente quem é que vai, quem, yeah, é que não vai. Exatamente.
Exato.
E era um bocadinho esse o ponto que eu queria tocar, que é mesmo irritante teres que moldar isto tudo, que é uma coisa que é tão simples, mas que depois fica tão difícil por causa disso. Lá está, por causa, yeah, de um problema que já está...
Comportar.
Exatamente.
Literalmente, yeah.
Yeah, exatamente.
Yeah.
Ok, então olha, vou fazer aqui uma pergunta direta. Porquê é que tu achas que tu nunca tiveste namorado?
Uf, logo assim...
Isto é mesmo direto, já.
Olha, essa pergunta é bem... Acho que tem várias ramificações, mas
e até posso só contextualizar aqui um bocado, que é... eu já falei com várias pessoas da comunidade,
uhum,
e muitas delas me dizem que é mesmo difícil... Que existe, ou seja, de uma forma super geral, obviamente, que existe muita promiscuidade,
uhum,
e que... É muito fácil as coisas nunca irem para um campo sério.
Exato. Sem dúvida que essa é uma
não
das...
Não sei se concordas.
É uma das ramificações, sim. Porque isto tem... Eu acho isto super interessante. Porque tu tens que ter aqui quase um valor histórico por trás para explicar essa promiscuidade. Que acho que às vezes as pessoas não entendem bem. Tipo, ah, mas porque a comunidade é tão promíscua? Eu acho que uma coisa importante a reter é... A nossa comunidade durante muito tempo foi proibida, uhum, de amar, foi proibida de ter relações,
yeah,
sexuais, amorosas, ou seja, tinha, literalmente não tinha os mesmos direitos.
Uhum.
Nós até à década de 90, a homossexualidade era considerada uma doença mental em Portugal. Portanto, este atraso,
yeah,
que houve em relação às pessoas heterossexuais,
uhum,
o que criou foi uma necessidade extra de,
uhum,
promiscuidade e de te relacionar. Porque,
uhum,
quando tu proíbes uma coisa durante muito tempo... vai acabar por explodir. Eu acho que agora está na parte da explosão.
Pois, pois, pois.
Ou seja, aquilo que as pessoas heteros...
Faz todo sentido,
aquilo, sim, que as pessoas heteros tiveram durante a vida toda, porque é uma sociedade programada para a heterossexualidade, tiveram de forma mais saudável, relacionaram-se de forma mais, tipo, promíscua, mas, tipo, sem tomar conta da vida delas. para pessoas homossexuais, isto foi quase um dado que eles tiveram que lutar por. Então agora eu sinto que estamos numa fase onde a promiscuidade ainda é super valorizada na nossa comunidade, digamos assim.
Sim.
Ao mesmo tempo, eu sou super da opinião que nós conseguimos, nós recebemos aquilo que atraímos e que queremos. Uhum. Portanto, eu não vou só culpar a sociedade ou a promiscuidade, eu acho que vou também,
claro,
nem culpar, mas acho que também vou atribuir aqui algum peso à forma como eu me relaciono com os outros. E isso eu acho que é tipo
a cena.
Porque é tipo, eu sinto isto, lá está, e as ramificações que isto tem, eu acho que são muito profundas. Acho que começa desde o YouTube, tipo, desde os 16 anos, que eu, tipo, eu comecei com 16 anos, tu começaste ainda mais nova, 12,
comecei com 12,
yeah. Yeah.
Sim.
Tipo, eu comecei com 16 anos no YouTube e sinto que comecei numa fase da minha vida, e tu também deves relacionar com isto, em que eu não tinha propriamente uma estrutura, tipo, eu não tinha assim tantos amigos, não tinha, tipo, ou seja,
100%.
Tu de repente passares de, no meu caso, eu não tenho amigos, não sou nada popular, e de repente, tipo, tenho um canal do YouTube e sou viral e sou dos mais vistos em Portugal e não sei o quê, eu acho que isso criou dentro da minha cabeça,
tipo, uma bolha de,
yeah,
não te relacionares com pessoas e não dares muita proximidade, não é?
Haver quase uma distância e haver quase uma cena de aquelas pessoas gostam de mim pelo meu trabalho, não é por mim.
Uhum.
Ou aquelas pessoas.
Mas tu reparaste, tu acabas logo por estar numa situação muito mais injusta, porque é de género. Imagina que tu estás a conhecer um rapaz,
uhum,
mesmo que ele não te diga que sabe quem é que tu és, tipo, ok, uhum, vai ver o teu Instagram, que é a cena mais,
yeah,
normal de sempre. Vê o número de seguidores que tens,
yeah,
vê os teus posts todos,
yeah,
vê os teus vídeos, nananã, tipo, yeah, vai ver as fotos mais antigas.
É surreal. E diz-te,
ou seja, tu já estás numa posição muito mais vulnerável, porque, e já nem é a mesma coisa, já não é equilibrado, porque a pessoa já te conhece.
Exatamente.
E tu não a conheces ela.
Exatamente, eu acho que isso é um ponto bem importante.
Pois é.
E acho que a mim lixou-me bem a cabeça, porque
eu
sinto tipo, né?
Yeah.
É porque imagina, é mesmo, ainda agora, tipo, houve bem pessoas a pedirem-me para eu meter os vídeos de novo, porque eu ocultei os meus vídeos todos agora, tipo, recentemente, há 3 meses. Porque eu senti exatamente isso, sabe? Eu senti,
pois,
tipo, eu não. E ainda há montes de vídeos na internet, na mesma, meus, mas tipo, pelo menos há menos. E que é tipo, a mim faz-me bué confusão exatamente isso. Ou seja, aquilo que eu criei, que queria tanto na vida, de repente agora parece que é tipo,
tipo uma curse.
Yeah. E eu não quero estar a parecer ungrateful. Eu sei que
não
deu-me todas as oportunidades que eu tenho hoje em dia e deu-me uma vida que eu tenho hoje em dia e é ótimo. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é tão difícil conhecer alguém, porque lá
super
está, para mim faz-me bué confusão não estarmos em pé de igualdade.
Yeah.
Ou seja, quando eu conheço alguém, eu nunca estou em pé de igualdade.
Pá, imagina, a única oportunidade que vais ter de fazer isso é se fores tipo a Paris e conheces um francês.
Yeah, ou um estrangeiro que está cá e,
pronto,
não
também
conhece,
pode ser um sinal.
Ou, sim, sim,
é verdade.
Baby, por acaso, uma vez um astrólogo disse-me que eu ia conhecer um estrangeiro que seria a minha alma gêmea, era um estrangeiro.
Ah,
eu acredito bué nisso, por acaso. Tipo,
porque eu acho que é mesmo difícil, e se calhar até falas no caso de, estamos aqui a falar mais de relações amorosas, mas eu acho que também acontece com amizades. Tipo, para mim é mesmo,
sim,
difícil.
Yeah.
Fazer, e eu no meu caso até tive numa cena um bocadinho pior, que é, quer dizer, não sei se é pior, mas, uhum, eu na escola não tinha amigos,
yeah,
ou quer dizer, tinha, mas não tinha bem,
yeah, eu percebo.
E depois, tipo, quando saí no 12º, havia imensa aquela cena das pessoas falarem mal, estás a ver? Ou seja, eu até dava oportunidades às pessoas e até achava que era uma cena gira, mas depois percebia sempre que não era,
yeah.
E eu vim para Lisboa e literalmente só conhecia pessoas deste ramo,
yeah.
O que é fixe, mas ao mesmo tempo, eu, se quiser fazer uma amizade nova, tipo, é mesmo difícil, porque eu sei que as pessoas já me conhecem inevitavelmente. Tipo, eu vou a aulas de costura e não é que isto seja uma coisa negativa, mas é difícil eu sentir que consigo, por exemplo, até porque eu acho que toda a gente já tem, por exemplo, a sua melhor amiga ou o seu melhor amigo. Tipo, raramente, ou vai dificilmente vou conseguir ocupar esse lugar,
uhum,
numa pessoa que tem a minha idade, porque já essa cena já está super definida na vida de alguém, porque normalmente é assim. Ou seja, eu sinto que o que eu tiver a contar de vulnerável a essa pessoa vai dizer à melhor amiga. Estás a perceber o que,
okay,
eu estou a dizer? Eu nunca,
sim,
vou estar,
sim,
nessa,
sim,
posição em que estou mesmo tipo,
em que consegues estar a ter confiança total em alguém.
Exatamente.
Se calhar. Eu percebo perfeitamente isso e acho que é um tema super interessante também.
Uhum.
E imagina, os meus melhores amigos, digamos assim, ninguém está no ramo, ninguém está nesta cena de YouTube, podcast, entretenimento. Tipo, a maior parte dos meus amigos são tipo, pessoas super tipo, normais, digamos assim, tipo, as profissões.
Mas tu conheceste há pouco tempo?
Não, a maior parte já conheci há algum tempo, mas tipo, vai ficar 6 anos, 7 anos.
Pois, ok, ok.
Mas lá está, mais uma vez eu sinto que nós atraímos bué aquilo que queremos na vida.
Sim, sim,
tipo,
sim.
E eu percebo perfeitamente tipo, do teu lado porque é que isso é uma coisa que te deixa tipo, de pé atrás.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, sabes, eu sinto que tipo, às vezes nós temos mais que pensar do género, ok, eu vou tentar ser amiga desta pessoa, vou meter aqui a minha intenção e tentar ser amiga desta pessoa. Se correr mal ou a pessoa falar mal ou não sei o quê, isso vai dizer muito mais da pessoa do que sobre mim.
Sim,
tipo,
sim, sim.
Ou seja...
Sim, não... sim, eu tento mesmo não me fechar, percebes? Tento mesmo não me fechar. Mas pronto, enfim, a minha questão aqui é tipo, se alguma vez se já sentiste pressão, porque eu lembro que a mim perguntavam imenso, tipo, eu comecei a namorar mais tarde, entre aspas, tipo, por exemplo, eu na escola nunca namorei, só comecei quando mudei para Lisboa e me senti mais adulta, estás a ver? E só aí é que me senti mais, sei lá, com mais pachorra também, porque eu sinto que é uma coisa que, obviamente, que não é tirar tempo, mas envolve pensares e...
E
pôs-te em causa, não
é? E eu acho que isso é um ponto interessante. Acho que é mais uma das razões, e isto foi uma coisa muito difícil de eu perceber, mas eu tive que olhar ao espelho e perceber que é... Eu muitas vezes não tenho paciência para o outro. Ou seja, eu acho que uma relação é uma coisa que claramente... Tu tens, para já tens de gostar tanto da pessoa que estás disposta a fazer esses sacrifícios, dar tempo, dar energia, porque eu sei que é necessário. Tá? Porque, imagina, eu tenho essa cena com os meus amigos, tipo, eu faço isso porque os adoro. Agora, uma relação... É uma coisa que requer muito mais, tipo, trabalho, digamos assim. E eu acho que, se calhar, não consigo fazer isso por alguém. Tipo, ao mesmo tempo, eu não sei depois o que é o meu sítio confortável, do género, eu sempre fui assim, então é assim que eu vou ser. Ou se é do género, ainda não encontrei alguém que...
Tipo, mereça, entre aspas.
Tipo, ou que me faça sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu também fujo de coisas que possam se tornar, tipo... Deep.
E porquê que achas que isso acontece? Achas que isso acontece porque tens medo de perder
se calhar,
a tua essência?
Não, acho que é mais um medo do abandono, de sentir que tipo, estou a dar poder àquela pessoa de me magoar. Isso é uma coisa que me faz... Eu tenho bué dificuldade em tipo, aceitar isso. Imagina, estares numa relação requer tu dares um poder à pessoa. É tipo, aquela pessoa... Estás a confiar naquela pessoa de uma forma que aquela pessoa um dia pode, tipo, olha, vou para o Brasil e, tipo, não vou voltar mais e preciso fazer... Sei lá, a pessoa pode fazer mil e uma coisas que te podem magoar.
Pois é.
E a mim faz-me bem confusão dar esse poder a alguém, porque lá está. E isto, vou tocar de novo na nossa carreira. Tipo, eu sinto na minha carreira eu tive que criar um escudo que passou inevitavelmente para a minha vida pessoal. Tipo, eu tinha 16 anos.
Uhum.
Tipo, tive que criar um escudo do género... Vocês não me vão afetar. Mas eu sinto que quando eu fiz do género, vocês não me vão afetar, vocês também não me vão amar, percebe?
Sim, ou seja, sim, sim.
Eu tentei rejeitar as críticas, e recebi bastantes, tipo, tentei fazer do género, ok, isto não vai afetar. Só que essas paredes que eu fui criando, sinto que até hoje me perseguem, é bem do género. Então eu também não deixei ninguém entrar, não deixei-me ser vulnerável com alguém.
Pois.
Sei lá, não sei. E também acho que há uma coisa importante, e por acaso, olha, nunca falei disto publicamente, é uma coisa bastante recente na minha vida, mas que acho que deu alguma perspectiva e eu consegui perceber melhor como é que eu funciono. Eu fui diagnosticado há coisa de um mês, pá, e fui diagnosticado com borderline, com personalidade borderline, e tipo, para quem não sabe, personalidade borderline acaba por ser uma coisa muito de extremos, ou seja, eu tanto me sinto completamente amado e perdido amor para esta pessoa, como de repente, tipo, esta pessoa fez uma coisa, tipo, não pôde ir beber um café comigo, eu sinto-me completamente abandonado e, tipo, meto tudo em causa. Ou seja, o meu funcionamento às vezes é muito de extremos.
Extremos.
E então, para mim é difícil eu perceber e navegar num meio.
Uhum.
Para mim é muito fácil, ou seja... Eu estou a dizer isto porque é bem injusto, imagina, o que eu deposito numa pessoa que estou a conhecer e que acho que pode evoluir para uma relação é injusto. Tipo, aquela pessoa nunca vai conseguir estar tipo, nas minhas expectativas. Tipo, o que eu estou a achar que aquela pessoa me deve dar ou que me deve, tipo, é bem injusto. Eu crio a história toda na minha cabeça. É tipo, eu estou sozinho.
Mas eu acho que toda a gente faz um bocado isso.
Achas?
Sim. Boa. Tipo, acho que é uma cena. Não, acho mesmo. E eu acho que a cena está. Em primeiro, tu, quando estás a conhecer a pessoa, seres mesmo. Obviamente, é sempre uma versão um bocadinho. Nem quer dizer melhor, mas não mostras tudo, porque lá estás a conhecê-la, ela não merece sequer que tu lhe dês tudo.
Claro.
E que mostres exatamente tudo aquilo que tu és. Mas acho que é mesmo importante, tipo, as bases estarem presentes e tu não tentares ser uma cena que tu não és, ou lá está, uma versão muito melhorada de ti.
Completamente.
Que é para depois. Imagina que por acaso até acontece e vocês começam a namorar.
Yeah.
Tipo, daqui a uns, sei lá, 6 meses ou 7 meses, a pessoa diz: fogo, tipo, tu agora literalmente não queres jantar, ou fogo, tu agora não me respondes às coisas, ou agora tu não sei o quê. Porque lá está, porque as pessoas depois criam esse hábito. E quando quebras é de género.
Yeah.
Ok, afinal estou com outra pessoa.
Isso é bem interessante o que estás a dizer. Eu sinto que está a fazer-me pensar que também um dos motivos, ainda respondendo à tua pergunta,
sim,
é que, tipo, como eu sinto que... Imagina, eu sou bem aquela pessoa, quando está mal, isola-se. Super. Sempre fui. Tipo, eu não tenho aquela coisa de... Tipo, os meus amigos, claro que estão lá para mim, não sei o quê. Mas se eu estiver mesmo mal, eu fico em casa, fechado. E então, essa cena de ser vulnerável com o outro é uma coisa que eu nunca aprendi muito a ser, porque eu sinto que, tipo, se eu realmente mostrar quem sou, a pessoa vai fugir, como é óbvio. O que é uma estupidez a pensar isto, porque, tipo, sei lá, obviamente que eu sei que sou uma boa pessoa e sei que mereço amor, como toda a gente, mas, tipo, parece que deep down eu fico, bué, ok, não posso mostrar mesmo aquilo que sou. Tipo, eu sou, tipo, sei lá, eu fico... Lá está, eu apresento essa minha versão melhorada montes de vezes, eu sei perfeitamente que faço isso.
E eu acho que gostar e a outra pessoa gostar de ti é exatamente isso, é de género. A pessoa vai ver os teus defeitos, mas vai olhar para eles e é de género. Vai arranjar uma forma de lidar com eles
porque
e de ajudar e crescer contigo. Estás a ver?
Eu acho que é
mais isso, é abrir mão de eu posso crescer com esta pessoa.
Isso é tão...
Eu acho que é
mesmo
isso. E eu acho que muitas vezes as pessoas olham para as relações um bocado como... quase possessiva. E eu acho que muitas vezes o problema está aí, que é, há uma diferença muito grande entre tu teres limites e, basicamente, eu acho que tem que ser sempre um jogo de cintura, que é, eu sinto-me desconfortável com isto, e apresentas o caso, e a pessoa vai-te explicar porque é que isso não faz sentido, ou explica-te porque é que o fez, ou não interessa, pronto. E chegamos ali a uma cena final em que é de género, pronto, olha, deixa-me muito triste quando faz isto, e a outra pessoa é que vai saber quando é que há de agir em conformidade para saber, tipo, fogo, eu sei que se fizer isto, o que é que vai ficar triste comigo? Ou, se calhar, arranja uma forma de o fazer, mas não de uma forma que te deixe assim tão desconfortável.
Exato, exato.
Tem tudo a ver com
mas tens
comunicar.
Nós a dizer, exatamente. Verdade, isso faz bem sentido. E sabes que eu li uma cena bem interessante ontem, que falava quando, imagina, quando tu cresces às vezes e tentas agradar toda a gente, que eu sinto que mais uma... Pá, é impossível não falarmos sobre isto. O nosso trabalho foi, durante muito tempo, agradar a toda a gente. E as pessoas não se podem esquecer que, tipo, sei lá, nós tínhamos 12, 16 anos. É tipo, nós literalmente estávamos a construir a nossa personalidade e, tipo, fizemos uma coisa que resultou e quisemos bué seguir essa cena porque as pessoas gostavam de... Ou seja,
daquilo.
Isto é surreal, tipo. Ou seja, quando tu tens 12 anos, 16 anos e estás, tipo, a fazer uma coisa e a basear a tua vida no que as pessoas gostam de ver em ti, pá, isto lixa-te a cabeça. Então, tipo, o que eu estava a ler era, pessoas que tentam agradar os outros constantemente são pessoas que muitas vezes ficam chateadas porque acham que as pessoas deviam saber que aquilo lhes magoa.
Pois.
Imagina, como tu estás tão aware de, tipo, do que fazer para agradar os outros, tu esperas que as pessoas sejam assim contigo.
E então, o problema é, muitas vezes é esse.
É que crias um problema porque, imagina, a pessoa não adivinha.
Isso aí, para mim, é das coisas mais importantes que eu também tento ter sempre presente. Nunca ter a cena de, imagina que eu estou triste e decido partilhar isso com a pessoa. Eu não posso ficar chateada porque a pessoa não me diz o que eu quero ouvir. No sentido de, não, quando eu digo que não quero ouvir, não é a pessoa dar uma opinião, tipo, olha, Sofia, tiveste mal aqui e não sei o quê, não sei o quê. Não, é a pessoa não diz aquilo exatamente que eu estava à espera que ela dissesse. Porque não é por ser uma pessoa que gosta muito de ti que tem que saber ou tem que estar dentro da tua cabeça. Mas eu acho que quando tu gostas muito de uma pessoa, tu deixas de querer isso porque tu gostas dela, então tu sabes que ela... Estás a ver o que eu estou a dizer?
Tipo... Ou seja, tu queres quase a visão dela...
Exato.
Queres quase tipo o parecer dela real do que uma coisa que tu queres ouvir. Tipo,
exatamente.
Que é meio egocêntrico, até que se tu pensares bem, é tipo.
É injusto, estás a ser injusto.
Yeah.
E tu não vais querer ser injusto.
Yeah.
Eu, pelo menos, é uma coisa que eu tento mesmo ter presente na minha cabeça, que é, opa, eu não posso ficar à espera que as pessoas me digam o que eu quero ouvir.
Yeah.
E muitas vezes tenho que ter eu essa conversa comigo própria.
Yeah, yeah, yeah.
Mas tu, para fazeres isso, tens de gostar de ti.
Yeah.
Porque se tu não gostares, esquece.
Yeah.
Mas é mesmo.
Yeah.
E por isso é que muitas vezes as pessoas dizem que tu, antes de estar numa relação, tens de gostar de ti.
Uau.
Sempre. Porque como é que outra pessoa, ou como é que sequer vais conseguir tratar bem outra pessoa se tu nem a ti te tratas bem? Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Exatamente. Como é que... Uau, essa frase é bem boa. Como é que vais tratar bem outra pessoa?
Outra se, não, moderar,
se não te tratas bem a ti? Yeah, completamente. E acho que às vezes é isso, imagina. E eu sinto que, como sei que, se calhar, deep down, inconscientemente, sei que não estou preparado ainda para uma relação, acabo por não me relacionar com alguém e, se calhar, fugir quando as coisas começam a ter uma cena, a ficar um bocado mais sérias, ou... Porque acho que é quase uma defesa minha. Porque imagina, é que depois, é claro que essa frase faz super sentido, a cena de gostares de nós, mas eu sinto que isso é tipo, é uma linha tão, tipo... Isso, não sentes que isso muda imenso? É tipo, imagina, vai haver fases da tua vida em que estás tipo, numa fase terrível.
Claro.
Vai haver fase em que estás... Ou seja, também...
Mas a pessoa gosta de ti, ou seja, ela vai-te lembrar disso. Estás a perceber?
Yeah.
E se ela gostar mesmo de ti, é isso que eu estou a dizer.
Mas depois até que ponto é que... Ou seja, onde é que acaba, onde é que começa e acaba a tua responsabilidade por ti própria e pelos teus erros e pelas tuas fases menos boas? Ou seja, como é que tu separas isso de, ok, estou numa fase menos boa e a pessoa vai aceitar, ou seja, tens a confiança que a pessoa com quem tu estás vai estar ali para ti, mas até qual é aquela parte em que tu dizes, tipo, ok, já estou chateado mais a pessoa, tipo, eu tenho que, sabe, porque eu sinto imenso isso, eu sinto do género, ah pá, vá, não te vais estar a continuar a queixar sobre isto, a pessoa vai já estar farta de te ouvir, eu tenho que super isso.
Eu acho que só o facto de já estares a pôr... esse cenário de quando é que eu vou chatear e tanta pessoa que tipo tem que perceber que ela tem que parar de estar comigo.
Yeah.
Estás a ver? Tu só o facto de já estares a pôr essa hipótese,
yeah,
já é tipo, yeah, estás a pensar muito sobre isso.
Yeah.
Estás a perceber?
Yeah.
E imagina, tu quando sentes uma coisa, tu quando sentires que chega ao momento em que tu já não estás a ser, já não estás a ajudar a outra pessoa a crescer ou vice-versa, tu vais saber isso.
Uau.
Tu vais saber ver, porque é isso. É pensar sempre no tempo em que estás com a pessoa e pensas, como é que eu era antes desta pessoa? Ok, se calhar fazia este tipo de coisas e assim, e quando começamos a namorar, tipo, aconteceu menos, ou esta pessoa me puxou mais isto por mim, e eu puxei mais isto nela, mas se calhar chega a um ponto em que já não estão a acrescentar nada um ao outro. E é aí que tu decides e percebes se continuar a fazer sentido ou não.
Yeah. Mas eu também acho que às vezes...
E também acho que há um bocado a cena de companheirismo, depois, numa idade mais adulta, que para mim é uma ideia super bonita, há pessoas que acham que é uma ideia, tipo... um bocado de género, yeah, tipo, depois perdes o amor pela pessoa,
perdes tu, já não te vão, já
mas
não
já
te vão
nem
dar.
É, yeah, mas já nem é isso, é tipo, é, chega uma cena em que é o companheiro de vida, e tipo, eu adoro essa ideia, é super romântica para mim, mas tu podes, e, aliás, é super comum hoje em dia, cada vez menos, existe esta cena de...
companheiro de vida,
yeah.
Yeah, completamente, e eu sinto que tipo, tens, lá está, essas relações... Às vezes eu sinto que é muito pior a ideia que nós temos de como vai ser quando acabar ou quando a pessoa... Imagina, eu sinto que às vezes eu foco-me, meto tanta energia no tipo, esta pessoa vai-me poder magoar, ou esta pessoa... E se isto não resultar, como é que vai ser? Eu às vezes fico tão bloqueado que nem deixo nada acontecer e quase que começa e acaba a história eu próprio, sabes? Tipo, está tudo na minha cabeça.
Sim.
Com medo. Quando na verdade, também, tipo, a vida já me provou que tipo... Ok, so what se aquela pessoa te magoar? A verdade é que tipo, eu já fui magoado e estou aqui. Tipo, ou seja, qual, porque às vezes eu sinto que é muito pior o medo e antever o sofrimento do que propriamente depois o sofrimento.
Sim.
E eu acho
que
isso
exatamente.
É super importante lembrarmos quando estamos tipo, com medo de nos dar. Ou, tipo, mais vale... quem me dera tipo, ser só uma pessoa que se dá completamente e tipo... E depois lida com o que tiver que lidar. A cena é que eu tenho muito medo. Eu tenho bué medo. É bué a palavra. Tipo, eu tenho bué medo.
Mas tu achas que, por exemplo, numa relação, ias ter um bocado de receio daquela cena de, por exemplo, de sentir ciúmes? Por exemplo, é isso que tu... O que é que tens medo do quê? É isso que te assusta? Por exemplo, ter ciúmes, perderes a tua liberdade? Porque imagina, eu acho que é uma coisa que as pessoas não normalizam nada. e fala, e tipo, numa, quer dizer, se calhar na net sim, mas não, na vida real muitas vezes as pessoas têm vergonha
de admitir que,
de admitir que têm ciúmes.
Yeah.
E tipo, quando ciúmes é provavelmente das coisas mais naturais que pode existir. Tu tens é que saber quando é que é ciúmes a um ponto que é, que pode ser tipo quase uma falta de respeito para ti, ou, uhum, ou pode não fazer sentido para ti, ou quando é que são aqueles ciúmes que é de género, pronto, estás com ciúmes, mas vais lidar com isso.
Yeah.
Estás a perceber o que eu estou a dizer? Pela pessoa, tipo, tens que fazer um trabalho interior, tens aí qualquer cena tua e vais ter que aprender a lidar com isso. Tens medo disso, por exemplo, de dizer que tens ciúmes, tipo, ficas numa posição vulnerável?
Eu nem sei se é bem o ciúme, eu acho... Acho que a coisa mais difícil, e que eu já, apesar de eu nunca ter tido assim uma relação duradoura, já tive com pessoas onde tipo a coisa quase que estava a ir para aí e depois eu bloqueei logo.
Okay.
E aquilo que eu sinto sempre é muito difícil para mim abrir mão da minha vida e do meu espaço e do meu tempo. Porque imagina, não só eu ganhei responsabilidades super cedo na minha vida, ou seja, eu comecei a trabalhar com 16 anos,
uhum,
eu também saí de casa aos 18 logo, então tipo, eu sou uma pessoa mega independente, tipo, eu sempre me orgulhei de ser uma pessoa super independente e quase aquela coisa tipo orgulhosamente sós, sabe?
Yeah, yeah.
Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que... Não, eu faço tudo por mim próprio, não preciso de ninguém, tipo, eu sou bué, independente. Então, tipo, para mim deixar alguém entrar...
Mas nem, é precisa, nem é que tu precises de alguém, é tipo, é giro.
Eu sei.
É giro, sabes o que eu estou a dizer?
Não, sim, imagina, eu acho que tem a ver... Olha, vou dar, isto se calhar é um exemplo bem estúpido, mas faz sentido na minha cabeça. Tipo, eu tenho uma grande amiga, a Ana Ventura,
uhum,
que ela teve cá uns tempos antes de ir para a LA, porque ela agora está em LA a trabalhar, então ela teve cá uns tempos e não queria alugar um quarto, porque ia estar cá há pouco tempo, e eu disse, então olha, fica na minha casa, que é uma coisa que eu nunca faço.
Nunca fazes.
Tipo, nunca na vida faço. Tipo, imagina, claro que pode lá dormir um amigo uma noite ou outra,
sim,
mas tipo, assim uma coisa, tipo uma semana, uhum, uma pessoa a dormir tipo na minha casa...
Faz-te confusão.
Faz-me bem confusão. Mas eu fiquei, bem, bora... E lá está, eu percebi que houve momentos, e nós falámos sobre isso, tipo, tivemos uma comunicação bem aberta, que foi ótimo, ninguém ficou ferido ou com o ego ferido. Tipo, houve momentos em que nós virávamos e estávamos, bué, pá, se calhar eu precisava de um tempo sozinho. E ela, ai, vou para casa da minha irmã um bocado também, acho que também pode ser fixe. Tipo,
okay.
E no fundo isto é quase, tipo, não é uma relação, obviamente nós não andamos.
Mas,
tipo,
mas é.
Mas eu, ou seja... Deu-me uma perspectiva, para já deu-me imensas coisas boas. Tipo, eu tinha super, que eu acho que também é aquilo que as pessoas dizem, que eu nunca tive, como eu estou sempre sozinho, digamos assim, eu nunca tive isso, mas realmente teres alguém ali às vezes é tipo incrível. Na, uhum, cena de levantas de manhã com motivação, tipo, ok, bora fazer alguma coisa, porque estamos aqui os dois. Ou do género, fazia muito mais exercício quando ela estava lá, porque era uma coisa que ela queria
porque
fazer.
Porque ela puxa
e eu queria
isso por ti.
Yeah. Sim. Essa parte é linda, é perfeita, é perfeito.
E supostamente é um bocado isso, que é tipo crescer com a pessoa, não é?
Uhum.
Tipo, e puxar, ela puxar lados fixes que se calhar
lados
tu até
bons,
tens adormecido,
yeah,
e ao contrário, pronto,
yeah,
e fazes isso.
Completamente. Mas lá está, eu ali consegui perceber assim, uau, ok, dá para ter esta conversa com alguém sem a pessoa tipo pensar mal de mim,
sim,
ou ficar
sem
tipo
a pessoa
injusto.
Ficar a achar tipo que já não gostas de mim.
Yeah,
mas
yeah,
isso também é preciso, para isso é preciso
maturidade.
Maturidade.
Boa, é maturidade.
É, eu acho que é isso.
E é tão difícil.
É uma
vezes,
conversa super normal. Tipo.
É normal, mas imagina, sei lá, eu e ela não estamos numa relação realmente amorosa. Eu acho que quando estás numa relação amorosa pode ser difícil, imagino eu,
uhum,
pode ser difícil.
Suponho.
Suponho eu. Pode ser difícil porque lá está, como nós passamos todos por fases e às vezes estamos melhores, às vezes estamos piores.
Mais nível,
às vezes, como é que tu às vezes geras, tipo. Ok, agora se calhar pergunto eu isto a ti, que tu,
uhum,
se calhar tens mais experiência que eu. Como é que
ai,
tu geres, imagina, ok, tu queres passar mais tempo com a pessoa porque sentes que precisas, estás mais needy, estás a sentir muito sozinha, e a pessoa diz, pá, mas eu por acaso agora preciso um bocado de uma distância, tipo, estou a sentir que preciso de me encontrar e de viajar e preciso de estar fora.
Estamos tipo em fases opostas, é isso?
Yeah, imagina, como é que tu lidas, como é que tu tens a força de estômago de perceberes, tipo, ok... Ou seja, como é que tu te respeitas a ti próprio do género? Eu estou needy e eu preciso de alguém. É isto que eu preciso.
Estou a perceber.
Como é que respeitas isso, mas ao mesmo tempo respeitas o espaço da pessoa?
Yeah. Imagina, eu acho que quando tu gostas de alguém, tu, imagina que, por exemplo, eu marco um date com a pessoa. Pronto, uhum, e lá está, estou numa fase em que estou um bocadinho mais needy. Pronto. E a pessoa desmarca o date, porque diz que, pá, olha... estou a precisar de... tenho este problema e estou a precisar de estar um bocadinho sozinho e não sei o quê. Eu acho que dificilmente vou levar isso a mal. Porque provavelmente, se eu tiver... não sei, isto eu estou a supor, mas a relação tem equilíbrio, ou seja, se eu partilho com a pessoa que estou needy e ela também está com algum problema, tipo, está stuck no trabalho ou está a precisar de X ou de Y, tipo, a partir do momento em que existe comunicação, em que tu sabes que a pessoa está naquele estado mental, uhum, e eu estou neste estado mental, uhum, lá está, volta a ser um jogo de cintura, que é, ok, eu estou a precisar do meu espaço, mas a minha namorada está, pá, sei que ela está numa fase mesmo, não sei o quê, portanto, hoje vou abrir mão. Uhum. Mas não significa que tu tenhas que fazer isto sempre, tu não tens que estar constantemente... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Yeah, mas yeah, obviamente que vão existir esforços. Às vezes, se calhar...
Esse jogo de cintura é que é difícil, esse esforço. O que é que, tipo...
Sim.
Imagino eu, já me estou a meter na situação e estou a imaginar, tipo... Sei lá, há um dia que eu penso, ok, vou fazer isto pela minha... Vou fazer isto pelo meu namorado e vou, tipo, agora estar lá para ele, apesar de querer estar sozinho. Como é que tu depois não esperas que ele faça isso por ti?
Sim,
mas
sim.
Mas, tipo, não sei, eu sinto que pode ser...
Sim, sim. Mas eu acho que tu, por exemplo, tu aí... Nem vai ser bem um esforço, tipo, tu vais yeah, querer ir, tipo, se a pessoa não está bem, tu vais querer pô-la bem, mas nem é, não, ou seja, tu não estás a pôr abaixo, simplesmente queres que outra pessoa também esteja contigo em cima, estás a ver o que eu estou a dizer?
Completamente.
E é por isso que eu acho que tu arranjas sempre tempo, seja com uma chamada, seja com uma mensagem mais querida, seja com o que for, tipo, tu acabas sempre por querer e arranjar um espaço para essa pessoa.
Yeah.
Sem nunca te pôr abaixo, nem nunca pôres aquilo, mas muitas vezes está nisso, é tipo seres honesto, por exemplo, a honestidade numa relação é uma coisa que muitas vezes é super desconfortável, uhum, porque tu tens que abrir mão um bocadinho, se calhar, do teu egoísmo de não quero estar nesta situação desconfortável, nem quero falar sobre isso, ui, não me falo sobre aquilo que segue, não acontece nada. Mas tipo, tu fazes isso porque sabes que vai ser positivo para vocês, neste caso, naquele campo, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim, e tens a confiança que não vai ser tudo posto em causa só por esta conversa ou por...
Exato.
Yeah.
E há coisas que, imagina, obviamente que há sempre uma filtração também, e depois aqui também é, depende muito da pessoa com quem tu estás e da pessoa que tu és, mas também existe sempre uma filtração de, ok, até que ponto é que faz sentido, por exemplo, eu contar isto à pessoa? Será que a pessoa neste momento está com estofo para ouvir ou para me estar a ajudar muito porque ela está numa fase má? Se calhar não está. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É veres o timing também.
Estás a ver? Mas isso a mim, por exemplo, a mim ia-me fazer super confusão a ver coisas que eu sentia, imagina. Mas lá está, se calhar por eu ser um bocado ainda imaturo nas minhas relações amorosas, porque tive poucas e pouca experiência, se calhar ia-me fazer bem a confusão do género. Então, mas eu não vou contar, tipo, como é que eu estou, vou estar, tipo... Sabes? Para mim é tipo...
Não, não, mas repara, mas é isso, tipo... Eu acho que... Obviamente que tu deves fazê-lo. Eu só estava a falar mais num aspecto de...
Faz super sentido, queres
que a pessoa, queres que a pessoa faça X ou Y por ti. Estás a perceber? Porque também tens... Ou seja, se vocês se comunicarem com outro, tu vais saber em que posição em que ela está. E ela vai saber em que posição em que tu estás. E aí chega um consenso. Eu acho que tem sempre a ver com a comunicação e com o consenso das coisas. Tipo, de... Tu entenderes uma vez, depois a pessoa faz por ti, depois... Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Completamente, faz todo o sentido. E acho que numa relação justa é isso que acontece, obviamente. Tipo, a cena é que eu noto, imagina, eu às vezes noto mesmo isso com amigos e...
Sim.
Eu tenho muito essa cena de... E eu sei que tenho, e sei que é uma coisa muitas vezes na minha cabeça. E a cena boa é que eu agora já consigo identificar, tipo, ok, estás a exagerar.
Uhum.
Ou seja, sinto... Pronto, vou explicar o que é antes de estar a... Mas tipo, imagina, para mim é... Para mim é muito fácil eu sentir-me abandonado, lá está. Ou seja, se eu estiver com alguém, imagina que eu tenho uma relação próxima, tipo a minha melhor amiga, vamos imaginar. A minha melhor amiga, tipo, há uma fase em que ela sabe que eu estou mais frágil e de repente eu estou a sentir que ela não está a fazer aquilo por mim, que eu, por exemplo, se calhar faria por ela. Para mim é muito difícil eu não me sentir automaticamente, tipo, abandonado e não me fechar logo, tipo, do género. Ok, esta pessoa, tipo... eu literalmente, eu sou louco, eu penso tipo, ela não quer saber de mim, tipo, não gosta de mim, tipo,
yeah,
tipo, ou seja, aquilo que difere, eu acho, a maturidade e perceber agora que tipo, há um nome para esta cena e eu perceber que tenho um funcionamento borderline nas minhas relações, é bom eu agora perceber assim, ok, isto é tipo, é quase como se tu estivesses num carro, tipo, a conduzir o carro e estas vozinhas são tipo os passageiros do teu carro e tu estás tipo, ok, vocês estão aí, mas eu é que estou a conduzir o carro.
Uhum.
Tipo, é do género, ok, estas vozes estão aqui, estas inseguranças,
exatamente,
estão aqui, mas eu sei que isto não é real.
Exatamente.
Pronto, e isso é tipo, tem-me ajudado imenso eu perceber isso, porque antigamente, eu fico, antes da terapia principalmente, eu ficava mesmo a acreditar nestas coisas. Eu ficava tipo, ok, esta pessoa não quer saber de mim, e depois cobrava, que é uma coisa super feia de se fazer, sabes? Ficava tipo, pois, sei lá, e a pessoa está na sua... Porquê é que isto é bem mal? Às vezes eu cobrava e não sei o quê, porque mostrava que eu estava claramente a ser super narcisista. Era tipo, eu achava que só os meus problemas e a minha realidade é que eram importantes. E como é que a pessoa não está a ver que eu preciso que ela esteja lá para mim, quando eu, tipo, eu estou completamente a anular que aquela pessoa tem os seus problemas, aquela pessoa está nos seus dramas, e estamos todos a tentar o nosso melhor.
A cena é que, tipo... eu acho que, também, que eu acho que ajuda é tu sentires e aceitares que é de género. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir para nunca ser tóxica para esta pessoa.
Yeah.
Mas tipo, tu vais ser sempre de alguma maneira. É impossível tu nunca seres tóxico nunca.
Sim, sim, sim.
E não significa que tu não gostes de outra pessoa. Eu acho que muitas vezes a diferença está... Por exemplo, eu sou uma pessoa que facilmente... Eu sou muito emotiva.
Uhum.
E se alguma coisa se passa, por exemplo, ou alguma coisa acontece que me deixou extremamente desconfortável, por exemplo... Eu, o mais provável é tipo começar a chorar, mas nem é de tristeza, é o meu corpo tipo. Então, tipo, o que é que eu faço? Eu já me conheço. Então, para nunca pôr a pessoa numa situação injusta, isto pode ser com o namorado e pode ser com a amizade também, mas para nunca pôr a pessoa numa situação injusta, é do género: eu penso primeiro, tipo, nem que seja meia hora, uma hora, e faço mesmo isto, já aconteceu.
Para não dizeres algo que para te vais arrepender.
Exatamente.
Ou,
penso, ganho, fico fria, estás a ver? Tipo, já não estou com a cabeça quente, fico mais fria e depois sim posso falar de uma forma mais racional sobre coisas que têm a ver com emoções, mas se falares de uma forma mais fria, provavelmente vai ser mais claro, vai explicar melhor, outra pessoa vai perceber melhor.
Yeah,
eu acho que às vezes é, não é reprimir o que tu estás a sentir, não é isso que eu estou a dizer. É, tu vais saber em que momentos... É que, se eu agora disser isto, eu sei que isto não vai ajudar em nada. Tipo, se tu do nada começares a discutir com a pessoa e ligares e nanana, tipo, isso não vai resolver nada.
Ou as coisas que diz é tipo.
Exato.
Super injusto da pessoa também estar a ouvir só porque não está naquele momento lá para ti quando teve durante tantos outros momentos.
Exatamente.
Tipo, acabas por anular isso tudo só porque estás mais sensível.
Exatamente. E não mas a cena é, lá está, tu deves partilhar o que estás a sentir. Eu só acho que tem a ver com a forma que tu partilhas.
E acho que é muito mais fácil fazeres com pessoas que tipo, pensam neste tipo de coisas. Porque há tanta gente que eu sinto que nem sequer... Imagina, há pessoas que eu conheço que sei que não vale a pena ter discussões porque, sei lá, a pessoa vai levar para um lado, tipo, eu não vou conseguir... Não sei, é estranho. Nem toda a gente tem este jogo de cintura que estamos aqui a falar.
Mas, por exemplo, tu achas que se calhar tu podes não querer uma relação... Como é que este tipo de relação que é de só duas pessoas?
Amorosa, monogâmica.
Sim, agora existe... Mais a cena de relações abertas, por exemplo, imaginas-te a fazer isso?
Não sei, tipo, imagina, faz-me todo o sentido.
Sim.
Faz-me todo o sentido racionalmente, mas lá está, não te consigo explicar como é que eu seria nessa situação, porque eu acho... Porque eu também já tive provas de... E lá está, de forma muito extrema, já tive provas de, tipo, estou a conhecer alguém, está a ser bué fixe, tipo, estou a sentir que eu e a pessoa estamos a conhecermos de uma forma, tipo, boa, e de repente, do nada, eu fico, tipo, obcecado. Fico tipo, fico bem do género, quero estar com a pessoa a toda hora, quero tipo, começo a sentir ciúmes, lá está aquilo que estavas a falar, fico do género, aquela pessoa está a falar, e nem temos uma relação ainda. Tipo, é para tu perceberes o quão crazy eu posso ficar, a ser tipo, ou seja...
Tu às tantas tens que sentir, tu em vez de desfrutares o tempo em que não estás com a pessoa, estás a ocupar o tempo até que chega a hora em que estás com ela.
Já aconteceu no passado e eu assim, tipo, como essas são as minhas experiências, eu fico bué, neste momento fico bué, não quero nada disso para a minha vida, tipo, estou bué noutro processo, ou seja, mas eu tenho que perceber que há um meio termo, eu tenho que perceber que há, tipo,
100%.
Que é bué a palavra do dia, meio termo, que é tipo, eu esqueço-me, porque eu fico mesmo, tipo, vou de um extremo ao outro, de uma forma, ou seja, ou eu fico completamente independente desta pessoa e fico, tipo, já não quer saber. E literalmente não quer saber. É ridículo. Tipo, ou então fico completamente obcecado. E é a mesma pessoa. Ou seja, eu às vezes isso deixa-me louco. Porque, tipo, às vezes eu adoro, tipo, gosto bem de estar com esta pessoa, mas depois fico, a pessoa faz lá uma coisa repetidamente em que eu acho que é mau ou que é injusto.
Sim.
E fico, ué, caguei. E cago mesmo. E é tipo, isso para já é super assustador alguém lidar com uma pessoa assim, imagino eu. E depois é tipo, claramente é uma cena de defesa que eu tenho.
Sim.
Em vez de estar a lidar com sentimentos menos bons, ou coisas tipo, ou conversas chatas, ou lidar, se calhar, com uma rejeição, ou seja,
sim.
Eu, em vez de fazer isso, acabo por eu tomar
fugir
as rédeas
só.
Completas de tudo e fico tipo. E lá está, e depois, como eu me sinto facilmente abandonado, é difícil alguém conseguir estar à altura daquilo que eu acho que a pessoa tem que ser para mim, percebes? Tipo...
Mas é isso, eu acho que vai chegar um ponto em que tu vais sentir tanta confiança com alguém e essa
Exato.
Pessoa vai-te mostrar tanto que é género. Imagina, tu agora sentes essa cena de extremos. E a pessoa vai estar lá e tipo, vai-te ajudar.
Vai perceber.
E nos momentos em que tu estás no extremo e sei lá, descarregas, por exemplo, porque a pessoa não, sei lá, não cumpriu com alguma coisa, algum compromisso que vocês tinham estipulado, entre aspas, tipo um café ou outra coisa mais profunda, tipo, a pessoa vai-te relembrar aí do género.
Olha.
Não estás a ser coisa.
Completamente.
E tu, a pessoa vai dizer isso
e
eu, tipo, eu duvido que tu, se calhar no momento até ficas tipo
yeah.
Se calhar até ficas um bocado, estás a ver, mas tu mais tarde ou mais cedo vais perceber tipo,
yeah.
Olha, yeah, aquilo foi completamente,
yeah.
Mas a outra pessoa tem que gostar mesmo de ti,
pois.
E tu tens que gostar mesmo da pessoa,
pois, yeah.
E eu acho que a cena está sempre aí, que é seres aberto, teres confiança, tipo, e se fizeste com a Ana, por exemplo, e aplicares em tudo o resto.
Yeah, completamente. Eu sinto que estou muito mais próximo e preparado agora do que estava constantemente.
Sim.
E acho que também se deve muito. Eu comecei há um ano de terapia e acho que estou a pensar
muito
mais
muito,
e conhecer
claro.
Muito mais. Acho
exato.
Que, por acaso, e até, olha, até por acaso eu tive uma kind of discussão com a minha terapeuta há umas sessões atrás, nunca tinha tido, tipo, tive assim uma discussão com ela, mesmo em que eu me senti super frio e distante e já estava quase a ir para aquele hábito meu de cortar ou de sentir tipo. Pronto, os motivos não importam,
sim.
Mas tive assim um conflito com
sim,
ela
sim.
E foi fixe eu perceber que ela ficou lá na mesma.
Yeah.
Ou seja, porque eu não estou habituado na minha vida, imagina, como eu sinto que estive super em personagem, criei uma personagem tão forte à minha volta, com tantos
sim,
muros,
sim,
e sou bué confiante, e sou bué diva, e sou bué a minha imagem durante bué tempo na internet, e tornou-se mesmo quem eu era, sabes?
Uhum.
Resguardei-me bué nessa falsa confiança
yeah.
que eu tinha. E então, tipo,
yeah.
Agora eu sinto que tenho bué que estar a ser prazeroso a toda a hora, ou as pessoas vão-se embora, sabes? Sinto bué, tipo... Não, eu sou o engraçado. Eu tenho que ser
pois,
o engraçado.
Sim, já tens,
então,
já foste
tipo,
buscar a identidade aí.
Yeah, então, se eu estiver mais triste, vou ficar tipo, ok, vou ficar em casa, ninguém me pode ver. Ou seja, eu acho também parte muito de eu perceber que as pessoas podem ficar lá, mesmo que haja um conflito.
Claro, obviamente.
Yeah, eu sei que isto é bem básico, mas
obviamente.
Tipo, eu acho que quando tu cresces, tipo,
claro.
A tentar agradar toda a gente, sentes
sim,
bem que
sim.
Não há espaço para tu estares, tipo, mal ou triste ao pé de alguém e a pessoa estar lá e aceitar-te na mesma.
Mas é isso, tipo, é isso que eu acho que. Pronto, ainda bem que já começas a entender isso, porque isso define completamente gostar de alguém, não é?
Yeah.
Que é tipo, tu tens defeitos, por exemplo, eu tenho imensos defeitos, eu sei disso. Pá, mas imagina, sou assim e eu tenho estes defeitos e estou pronta para melhorar o máximo que conseguir, mas eu sei que há coisas que estão intrínsecas em mim e que eu até me apercebo disso, só o facto de eu saber que é um defeito já é bom.
Yeah.
E é isso, a outra pessoa vai ajudar-te, estás a ver? Tipo, e é aceitares um bocado essa ajuda, porque tu também a vais ajudar ela e se calhar aí... Não te vais sentir só o ajudado.
Yeah, yeah.
Tipo,
que é
também
ótimo
vais ser
ajudar.
O ajudante,
yeah.
Estás a perceber?
Yeah.
Yeah. E eu acho que tu sabes que gostas muito de uma pessoa quando, tipo, mais do que tudo, queres que ela, como, não como neste caso, teu namorado, por exemplo, como pessoa, como individual, esteja mesmo bem, seja contigo ou sem estar contigo. Tu queres que seja contigo, mas se não for, tipo, deixa-te descansado só o facto de saber que essa pessoa vai estar bem.
Yeah. Esse tipo
eu
de
acho que é uma
mesmo...
coisa e lá está, eu acho que é mesmo isso, e a partir desse momento tipo, não tens de ter medo disso, porque é de género tipo, eu fiz o que pude para ter sempre esta pessoa comigo, mas eu quero é que ela esteja bem e
mas lá está,
na
eu
cena
acho
dela.
Que tu teres essa forma de ver as coisas, o que me mostra a mim é que tu tens uma alta confiança em ti própria e na pessoa que tu és. E então tu sabes que se aquela pessoa um dia não estiver contigo, tu tens uma estrutura. Tu sabes como
Sim.
é que tu és sozinha. Tu sabes que podes ultrapassar e sobreviver e estar neste mundo sem aquela pessoa. Eu acho é que... Como
engraçado
pessoas...
porque eu não vejo as coisas assim. É mais do género. Fogo, eu só quero mesmo que esta pessoa... Tipo, sei lá. Já escrevi sobre isto, já chorei tipo, a pensar nisto. Porque é quase uma cena de... Como é que eu tenho de explicar? Não é tanto pela cena de tipo... Pá, se esta pessoa estiver melhor sem mim, tipo, que fique sem mim. Tipo, eu não
sim,
estou a
não
dizer
é
assim.
Nada,
é como a música com violinos por trás que eu estou a dizer isto. Estás a perceber? Tipo, quase a chorar. Mas é um bocado isso, tipo... Não
mas
faz sentido ser de outra forma.
Mas eu acho que lá está. É aquilo que eu estou... isso é lindo, tu pensar... Eu acho que essa é a forma de se pensar. Mas é necessário, tipo, uma confiança em ti própria, e que tu és a tua própria pessoa, ou seja, a tua vida e a tua pessoa não é tu e ela, tu e essa pessoa. Existe um eu e existe um eu e
exatamente,
ela.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que isso é a cena mais importante. Eu acho que é isso que se perde, porque as pessoas, do que eu vejo, as pessoas tipo, perdem-se imenso na paixão inicial e ficam tipo.
Exatamente.
E ficam do género, unem-se como um só e querem viver aquela coisa toda muito profunda e forte, que é, pá, que é o que os filmes nos mostram e
as séries
nos ensinam. Tipo, e então acabam por se esquecer de quem são sozinhas.
Exatamente.
E então, quando a pessoa vai embora, tu ficas do género, então agora eu sou o quê?
Yeah.
Porque não criaste e não deste, e quase tipo, é quase como se fosse uma planta, tu não deste água a ti próprio,
exatamente,
tiveste só a dar àquela planta.
Mas eu acho que, por exemplo, quando estás numa relação, quando é uma relação tipo minimamente equilibrada e saudável, tu vais também querer regar-te, porque é de género, tu sabes que isso te ajuda
na relação, mas
em tudo, isso vai-me ajudar no meu trabalho, vai-me ajudar na minha relação, porque lá está, porque é isso que tu precisas. A pessoa, no momento em que, por exemplo, se apaixonou por ti, apaixonou-se por aquilo que tu eras. Portanto, faz todo o sentido de quereres continuar a ser essa pessoa e melhorares, e se cresceres com ela, fixe. Mas é um bocadinho isso, tipo, não te podes esquecer de fazer as cenas por ti, tipo.
A relação contigo própria.
Exatamente.
É mais importante.
Exatamente. Mas, por exemplo, muita gente que opta por relações abertas é porque tem um bocadinho esse pensamento, não é? Que é de género. Nós sabemos que gostamos muito um do outro, mas tipo, existe sempre uma parte carnal, entre aspas, testa esta palavra
é isso,
também.
Mas
sabes o que eu estou a dizer? E é de género. Eu quero que tu continues a ter as tuas experiências.
Por isso é que eu
mas eu aqui, não, por exemplo, neste aspecto, eu sei que. Não sei se é maturidade, provavelmente, pá, mas pelo menos nesta fase, tipo, agora se fico com 22 anos, tipo, eu sei que. Tipo, não ia conseguir. Tipo, isso não é uma. Tipo, eu não consigo. Tipo,
é normal. E
tipo,
é tipo...
Para mim é uma imagem que tipo, não dá na minha cabeça. Yeah. Tipo, nunca na vida vou estar. It's fine. Tipo, yeah, tipo, tu gostas de mim, depois voltas para mim.
Não,
tipo,
digas não. Nunca, não digas nunca na vida. Mas sim, agora parece se calhar uma coisa muito distante. E eu percebo perfeitamente.
Super.
Mas também acho que tem muito a ver com. Tem muito a ver com a sociedade onde vivemos. Tipo, se vivesse uma sociedade onde fosse super. Aberto desde sempre, se não houvesse aquela história do príncipe encantado, do casamento feliz para sempre, ou seja, só, se tivessem incutido outras coisas ao crescer, tu se cá vias isso de uma forma super natural. Imagina, há uma tribo indígena que eu vi um documentário sobre, que as mulheres quando têm, naquela tribo, as mulheres quando têm os filhos não são dela, são da terra. Ou seja, elas têm os filhos e depois os filhos são criados por toda a gente. Não há uma mãe, não há uma mãe, não há um pai, não há...
Sim.
Ou seja, essa cena de possessividade que nós temos
pois
uns com os outros.
Pois é.
Vai sempre ter aí, vai sempre ter a possessividade, ou seja...
Sim, obviamente.
Se tu tiveres alta confiança e se tiveres tipo... Ok, eu sei o que é que a minha relação com esta pessoa é. Eu sei. Tipo, sei que esta pessoa gosta de mim, sei que eu gosto desta pessoa. Isto é tudo bem bonito, ok? Tipo, eu sei que isto é bem difícil de entender e de aceitar, mas à partida, se essa pessoa estiver com outra pessoa, tu vais perceber, ok, mas não é a nossa relação.
Claro, exatamente.
Esta relação que tiveste agora com outra pessoa...
E toda a gente que eu conheço que tem relações abertas, tipo...
E parte-se,
é totalmente essa cena.
E parte-se do pressuposto que, imagina, já percebemos que em muitos casos a monogamia não funciona.
Pois
é, tipo,
é um
problema real na nossa sociedade. Tens 50% acaba em divórcio, os casamentos.
É verdade.
Ou seja, a traição é uma coisa muito comum. O que a relação aberta pressupõe-se é isto pode acontecer. E vamos ser honestos em relação a isso. Eu acho que é mais a diferença de, em vez de estás a esconder, vais ficar do género. Olha, eu quero estar com esta pessoa. Ou é ok eu estar com esta pessoa. Ou seja, tens a conversa desconfortável. Porque eu acho que eu sinto que há uns anos atrás tu olhavas para isto e ias ficar, bué, traição nunca. Vou tipo acabar com a pessoa no momento.
Sim, sim, sim.
Eu acho que hoje em dia, se nós pensarmos muito sobre isso, será que vale a pena deitar tudo a perder só porque, tipo, num momento carnal, a pessoa, tipo, relacionou-se com outra pessoa sexualmente e, tipo, o que é que será que isso retira da vossa relação? Não sei.
Eu acho que isto tem mais a ver com a cena de. Porque imagina, obviamente que eu nunca vou pedir uma cena tipo não humana a outra pessoa, sei lá. Obviamente que as pessoas continuam a ter olhos, continuam a ter bocas, continuam a falar e sabem falar e umas com as outras e blá 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 blá. Mas eu acho que isto tem um bocadinho a ver com a cena de. Primeiro, por exemplo, estavas a dizer essa parte de trair, tipo, claro que isso. Ou seja, aliás, muitas vezes as pessoas traem até quando estão logo, nem têm a cena de esconder. Yeah. Eu acho que isso até é muito pior. Tipo, para mim são as duas mais, mas tipo, esconder é todo outro nível. E aí é mesmo tipo, esquece. Mas eu acho que tem um bocadinho a ver com a cena de do compromisso. Não é? O compromisso e. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, por exemplo, a mim, nem quando eu gosto mesmo muito de uma pessoa, mas também porque. Eu sou diferente de ti, se calhar, e de outras pessoas com quem eu também já falei. Eu não sou uma pessoa tão ligada à parte física. Tipo, não tenho uma fatia assim tão grande na minha vida. Ou seja, eu dificilmente ia pôr isso em causa por causa dessa parte. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, eu dificilmente vejo, sei lá, estou num sítio em que é propício, por exemplo, eu trair o meu namorado... E eu vou trair, porque não, isso nem me ocorre, tipo, é impossível ele não me passar pela cabeça. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim.
E a gente, fogo, tipo...
Ok, mas agora vamos supor...
Percebes?
Que vamos supor que, pronto, acho que uma pessoa que é diferente de ti, não é, à partida, e tipo, vamos supor que para essa pessoa...
Sim.
Essa fatia é maior. Como é que se gera isso? Ou seja, para ti se calhar é logo um não do género, então não somos compatíveis... Ou é tipo, ok, eu entendo isso e estou disposta a sentir-me desconfortável com isto porque eu não o faria, mas percebo que tu, que para ti é importante. Ou seja, como é que tu geres isso?
Sei lá, eu gostava de dizer
exato.
Que ia ficar tipo, que conseguiria ter a frieza e lá está, com 22 anos, hoje em dia não consigo. Mas... Tipo, isso para mim, tipo, não era... Acho mesmo que, tipo, não ia ser compatível.
Claro.
Porque eu não consigo... Porque lá está, porque isto aqui... E também pode ser uma coisa egoísta isto, porque é aquela coisa de eu saber que naquela situação, tipo, a pessoa passa-me sempre pela cabeça e depois quase que gera... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas, ou seja, eu nunca me sinto presa nesse sentido.
Claro.
Estás a perceber que eu não me sinto...
Claro.
Mas é difícil explicar isto.
Eu entendo perfeitamente o que estás a dizer e acho que a maior parte das pessoas se sente assim e é por isso que estas coisas das relações para já as relações abertas é super nova, é uma coisa super
exatamente,
tu sabes muito pouco sobre ainda. Mas imagina, agora eu estou numa posição mais se calhar fria, porque eu não tenho nenhuma relação, ou seja, eu não tenho ninguém que goste agora, então
consegues ser mais.
Estou só a imaginar,
E,
tipo, imaginando racionalmente faz todo o sentido para mim.
Sim.
Claro que se eu estivesse lá ia ser se calhar diferente, mas
faz sentido, eu concordo. Mas,
exato, racionalmente, se eu agora pensar sem ter amarras a alguém ou gostar de alguém que eu não gosto neste momento, eu consigo olhar e penso assim: acho que faz todo o sentido. Acho que faz todo o sentido, porque é tipo...
Se houver comunicação, se o vosso compromisso for esse, não é?
Mas imagina, existe super... Eu já vi várias relações abertas a correrem mal, porque depois existe... Tem que existir um monte de regras. Há bué regras. Tipo, eu tive um casal de amigas que, tipo, de repente a relação aberta delas tinha, tipo, mil e uma regras. Era tipo, ok, podes estar com uma pessoa, não podes estar, tipo, mais que uma vez por mês com esta pessoa. Tipo, ou seja, tens de criar ramificações porque não deixas de estar a lidar com uma pessoa diferente de ti. Ou seja, o que para ti parece óbvio e, tipo, é ok. Tipo, para a pessoa vai ficar do género. Não, se estás, tipo, três vezes por semana com esta pessoa, já não é ok para mim. Ou seja, tem que haver a comunicação.
Pois há toda outra cena. Eu acho que são só tipos de relações diferentes.
Eu iria aceitar se a pessoa... tivesse com quem eu acho que não queria saber.
Pois.
Eu acho que eu preferia fazer um contrato com a pessoa do género. Podes estar com quem quiseres. Gostava que não fosse com a mesma pessoa várias vezes. Gostava que, tipo, fosse uma coisa mais desprendida de emoção e de...
Sim.
Que fosse mais carnal e mais só físico. Se conseguis fazer isso, ótimos. Faz isso. E prefiro não saber.
Prefiro não saber.
Eu acho que prefiro não saber. Tipo, imagina... Faz as coisas de forma...
Mas
aí
isso, eu acho
ai,
que... Agora, mas eu
agora,
acho que tu
agora não, estou a pensar e acho que não.
Tu não saberes é muito pior.
Ah, pois é.
Tipo, aí é que tem que haver mesmo, tipo...
Tens razão.
Full...
Eu retiro o que disse, tens razão. Tipo, eu quero bem saber, quero saber tudo.
Exatamente, percebes? Pai, é mesmo complicado. E eu vou ser sincera, para mim, lá está também, como Sofia, para mim é difícil... Tipo, envolver-me, mas lá está, eu sei que isto é super diferente e varia de imenso pessoa para pessoa.
Uhum.
Mas para mim é super difícil eu envolver-me com uma pessoa e não existir mais do que só atração.
Não existir mais?
Só do que atração.
Ah, estou a perceber. Ou seja, para ti é muito mais necessário uma ligação emocional para a ligação física haver.
100%.
Exato. Porque funcionas mais dessa forma, sim.
Exato. Ou seja, eu, como estou nesta perspectiva e é assim que eu sou, vai ser impossível para mim...
Claro, imaginar outra.
Sem... Porque...
Mas olha, percebes? Está aqui uma pessoa à tua frente perfeita para falar sobre isso. Eu, pronto, tenho a minha cena com relações emocionais é mais difícil... Eu tenho imensas relações físicas que não significam nada. Que literalmente, tipo, eu já tive com várias, muitas vezes com pessoas, uma vez, ou seja, não significou nada,
retirei
aquilo que queria retirar. Ou seja, pronto, eu funciono assim. E esta cena que é esta cena que é gira. É, tu, apesar de não sentires as coisas assim, é fixe perceberes que há pessoas que sentem assim. E que acima disso, acima de sentirem assim, não te define a ti, ou tu não és suficiente, ou tu
claro,
não, sabes, é
claro,
isso que é claro. Giro, eu acho, em sermos todos tão diferentes,
claro,
tipo,
claro.
Porque para mim já aconteceu várias vezes,
sem
aliás, mais rapidamente, eu não me relaciono sexualmente com uma pessoa, se sim, tiver uma relação emocional, porque mais facilmente
é
eu vou estar,
oposto, então.
Facilmente eu vou estar, tipo, super assustado e super, tipo, nervoso do que, imagina, para mim é muito mais fácil estar com alguém que não significa nada, que estou só fisicamente com a pessoa, super fácil.
Mas é mesmo engraçado, porque isso também acho que exige, por exemplo, confiança noutro sentido, tipo, por exemplo, tu há bocadinho estavas a dizer que eu tenho que ser altamente confiante para nananana, eu acho que isso para ti também envolve teres imensa confiança, tipo, em ti e, tipo, dares logo acesso à pessoa de uma parte que opá, acaba por ser íntima, não é?
Mas lá está, tu vês as coisas dessa forma, mas agora...
Pois não, tu não vês nada.
Agora
pois.
Agora eu digo-te desta forma. Eu, para mim, sinto que é preciso muito mais confiança para emocionalmente... Pois. Eu estar com uma pessoa sexualmente que goste emocionalmente, para mim é preciso muito mais confiança, porque vou estar muito mais self-aware e que a pessoa goste, do que estar com uma pessoa que estou uma vez. Para mim é do género, this is what you get. Tipo, eu nunca mais vou ver, caguei. Tipo, ou seja,
sim,
percebes?
Sim.
Para mim deixa muito mais nervoso e sinto que é preciso muito mais. Mas acho que a palavra não é confiança, é vulnerabilidade. Acho que aqui a cena é... Para mim é difícil ser vulnerável. Então, para mim é muito mais fácil relacionar-me com pessoas sexualmente de uma
pois,
só
porque
vez.
Se calhar,
porque
quando,
é tipo...
Mas se calhar, porque sexualmente tu não sentes que tens que estar... Não é uma coisa em que tu estejas vulnerável.
Exato. Porque é uma coisa super
mas
carnal.
Mas eu acho que é das cenas mais vulneráveis.
Eu entendo perfeitamente. E lá está, e tocando nesta cena, eu também não quero estar aqui a passar a imagem errada, que é tipo super na boa e que eu fico bué, tipo... Porque eu sinto que existe muito esta coisa hoje em dia, como nós estamos numa sociedade muito sex positive, ninguém quer ouvir este lado que também existe, que é tipo, às vezes é uma porcaria. Ou sei lá, ou acabas a sentir-te um bocado, tipo, isto não significou nada. Ou seja, eu também tenho esses sentimentos, porque eu também sou uma pessoa sensível, tipo...
Claro, cena, eu sei,
às
sim,
vezes,
mas...
tipo... Quando estás confiante em ti, é bem do género, ok, let's do it. Mas quando te apanha numa fase mais, tipo, down,
Foi bem
interessante esta conversa.
Mesmo,
Eu até lembro-me que numa relação com umas amigas minhas, tipo, houve uma fase em que eu senti que, tipo, uma delas estava a ocultar coisas que eu sabia que eram importantes para a outra saber e eu fiquei super desconfortável.
Pois, isso
fiquei,
aí
tipo,
não dá,
tu tens de contar, come on, tipo... Ou seja, a vossa relação está toda construída na base da honestidade, da comunicação e é por isso que vocês têm uma relação aberta e é ótimo e está a resultar. Não escondas isso.
Sim.
Porque senão é tipo, senão voltamos à estaca zero. É
exatamente.
Tipo,
como é que tu sabes que podes voltar a confiar nessa pessoa?
Impossível.
Mas é um bocadinho essa a cena de quando existe traição, por exemplo. Mesmo quando a pessoa te vem dizer logo a seguir, é de género. Fogo, tipo, ela lembrou-se de mim, tipo, teve a imagem... A minha imagem na cabeça dela e mesmo assim, sabes?
Depende,
porque
mas
foi um compromisso.
Se a pessoa estiver muito alterada, I guess,
pois
não sei.
Mas mesmo assim.
Isto é bué. Não sei. Eu só. Lá está, mais uma vez eu tenho a sorte de não gostar de ninguém na minha vida neste momento. Yeah. Então eu não associo ficar como tu associas. Mas a mim agora te conto desta forma distante, eu consigo ver do género. Porque eu sei a partir da relação que eu tenho com esta pessoa e sei que não é igual à relação que ela acabou de ter agora com esta pessoa. Eu tenho confiança nisso. E quando tu tens
isso
confiança
sentido,
nisso, é tipo,
sentido.
Ok, tipo, whatever, tipo, o que é que isto significa?
Tipo, mas depois lá está, acho que também dá imensa abertura para isso. Estavas a dizer agora, por exemplo, a tua amiga, que é tipo, não dizer.
Isso não pode ser.
Vou ocultar. Também, tipo, foi só desta E eu acho que depois existe imensa abertura para que coisas dessas aconteçam, que depois vem para mim, para a cena mais grave, que é a pessoa estar ausente.
As white lies, as chamadas white lies.
Exatamente.
Mas tu não tens, não sentes que às vezes é necessário white lies numa relação? É que isto depois também é outra...
Sim, era um bocadinho isso que eu estava a dizer.
Estavas a dizer isso, yeah.
Yeah, que é... Ou seja, há coisas que eu sei... Nem sei se é bem uma mentira. Há coisas que, por exemplo, não faz sentido... Imagina que eu vou sair e tenho um outro rapaz que vem ter comigo e mete-se comigo... Tipo, há cenas que eu acho que não faz sentido estar a dizer, porque é de género. A pessoa já assume e já sabe que isso é provável acontecer. Ou
seja, e não só, e quando tu contares...
Qual é o outcome? Para que é que eu estou a dizer?
Olha,
não foi uma cena importante, não é uma coisa que eu acho que faça sentido, nem acho que seja uma coisa que acrescenta à outra pessoa.
Sim, não me disse nada. Não, e pior, cara, a pessoa vai ter a imaginação de imaginar uma coisa muito pior do que foi. Tipo...
Exato. Agora, claro que há outras coisas que eu acho que são mais importantes dizer, mesmo que seja uma coisa mais desconfortável, ou até contares, que é para a pessoa ficar confortável. Estás a perceber, tipo, sei lá. Mas quando são coisas assim mais superficiais que aconteceram, tipo, acho que não faz muito sentido estar ainda por cima no momento, dizer, tipo, foste sair e mandas uma mensagem, recebes uma mensagem do teu namorado a dizer, pá, não estás a perceber, tipo, é uma só gajo aqui, tipo, a meterem-se comigo. Tipo, tu já sabes...
Não vai ter um resultado.
E já sabes que isso está a acontecer. Tipo,
isso, e sabes que isso está
provavelmente.
Sabes que isso está a acontecer e não só. E sabes que, tipo, tens confiança que a pessoa, apesar disso estar a acontecer, a pessoa não vai dar bola. Então, tipo, para que é que a pessoa está a contar e está só, tipo, deixar-te desconfortável?
Uma coisa é desabafar sobre algo que aconteceu. Se calhar uma cena até desconfortável que aconteceu na noite ou noutra cena qualquer, tipo, no trabalho ou outra coisa qualquer. E aí usas a pessoa, lá está, como um desabafo e contas de algo que aconteceu. Outra coisa é quase estares meio, tipo, a reportar uma situação no momento, tipo, em direto, que não vai acrescentar nada e provavelmente até nem estás a dizer num timing fixe, porque... Se calhar a pessoa até acorda com a tua mensagem e fica tipo, não preciso, estava a dormir.
E tu depois demoras bem a acordar, ou seja, demoras bem a dar uma resposta.
Exatamente.
Isso por acaso, olha, aquele conselho que está a bocado, eu acho que é bem importante e acho que até eu sinto que tenho que me lembrar mais vezes, que é a cena de respirar e ficar tipo, já falamos, ou daqui a meia hora, ou daqui a uma hora. Eu acho que isso salva tantas confusões.
Eu acho que é pensar sempre noutra pessoa, que é... E isto também se aplica ao que estávamos a falar agora das mensagens e dizer o que é que dizes e o que é que não dizes, que é, o que é que vai deixar a pessoa desconfortável ou mais confortável, ou como é que eu a ponho na situação, tipo, estás a perceber, como é que eu a ponho o melhor possível nesta situação toda?
Uhum.
Tipo, é uma cena que é desconfortável, que eu sei que pode acontecer mais vezes, ou que ela pode vir a saber, ou que pode vir a... Tipo, então faço questão de ser eu a dizer.
Ok.
Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. É tipo, é pensar sempre no teres empatia.
Yeah.
Tipo, no lugar dela, eu gostava que ela me fizesse isto. Tipo, é teres empatia.
É pensares como é que gostavas depois, exato.
Numa relação, acho que a cena é essa, é ser super empático. Acho que está mesmo aí a cena, é tipo, pôr-te no lugar do outro.
Então, a aprender imenso.
Então, eu vou acabar aqui com uma última pergunta.
Sim, sim, sim.
Que é mais chill. Que é só, tipo, qual é que achas que é o teu... Primeiro, tendo em conta esta conversa, acho que... Não te imaginas a casar, então? Eu suspiro.
Eu não sei, imagina.
Imagina que é um casamento, tipo, com as pessoas mais importantes da tua vida lá e é no meio de uma floresta linda.
Floresta? Eu assim, não, não vou imaginar os bichos.
Uma que... Ou numa praia com um bem ambiente e o teu cabelo a ficar todo úmido.
Sim.
Mas sim.
Não, imagina. Olha, eu sei que isto é bem clichê. Ou, tipo, que nojo esta resposta. Não queria te guardar esta resposta, mas... Eu não sei, tipo, eu hoje em dia já não digo que não, eu nunca digo que não a nada, porque eu sinto que tudo pode tão mudar, tipo, sei lá, há uns tempos atrás que já não imaginava-me nada que ia seguir uma coisa que agora estou a seguir, ou não imaginava, tipo, sei lá, tudo pode mudar,
eu acho,
e pela pessoa certa também. Exatamente. Tudo pode mudar, eu dou espaço para isso mudar, eu nunca digo que nunca.
Ok. Yeah. Então, mas qual é que achas que é, tipo, o teu, entre aspas, husband material?
Ai.
Tipo, quais é que achas que são as principais? Podem ser físicas e psicológicas. Dá-me, tipo, três características para ti sejam mesmo importantes.
Ok. Se eu tivesse que desenhar, que é super tóxico, eu assim imaginar exatamente uma pessoa perfeita que não existe. Não, mas, pá, imagina, prefiro Já não é uma, coisa proibida, sim, se não for isto. Mas
sim, nós
eu
sabemos.
Prefiro rapazes altos, tipo tão altos como eu, ou tipo mais alto, whatever.
Okay.
Essa é a parte física.
Isso, assim, isso não é complicado, é que tens mesmo
alto. É complicado, esquece. Tipo, é um drama. É um drama. Eu, pronto, enfim. Mas física, sim, é a coisa que eu até mais olho, é essa.
Ok.
Juro por tudo que, tipo, fisicamente eu tenho zero.
Tipo.
Tipo, se eu te mostrar os rapazes com quem eu já tive, é tipo.
Tudo
tens
diferente.
Betos, tens mitras, tens tipo pessoal cheio de tatuagens, tens tipo, tens de tudo, tens hippies.
Tem a ver um bocado com a energia,
energia
da pessoa.
Energia completamente. Tipo, os gajos com quem eu já tive maiores crushes não eram nada especial. Tipo, fisicamente.
Yeah, 100%.
Fisicamente, tipo, era a energia.
Portanto, 100%.
Isso para mim é tipo.
Identifico-me imenso com isso também.
Falando de energia, o que eu acho que a energia para mim é importante é, sem dúvida, o sentido do humor.
Yeah.
Tipo, se tu me fizeres rir. Tens tudo de mim.
Yeah.
Tens tudo.
Principalmente tipo, porque tu és super engraçado também. Então, género, se tu consegues subir a escala, é tipo,
E sabes o que é que eu acho que o sentido do humor, o que é que tá, porque é que eu acho que é tão importante para mim? Porque demonstra inconscientemente uma inteligência.
Ah, 100%.
Tipo, ou seja, pessoas conseguem tirar uma situação super traumática e fazer piadas sobre
sim,
o assunto.
Sim,
conseguem ver o mundo de uma forma. Tipo, o mundo está tão fucked up e está tão negro.
Sim, tu és engraçado.
Eu acho que não se diz negro agora, mas pronto. O mundo está tão cruel hoje em dia que, sim, tipo, eu sinto que pessoas conseguem fazer uma piada sobre esse
100%.
Assunto. É ótimo. Yeah. Portanto, se calhar o sentido do humor era o segundo. E terceiro, sinceramente, canto na terapia. Ou que já tenha feito terapia. Tipo, só do género. Porque a mim demonstra-me que a pessoa está em contacto com ela própria.
Okay.
E eu não vou ter que lidar com, tipo,
okay,
aquelas coisas mais... Tipo,
sim,
como nós estamos agora a falar.
Seriam inevitáveis, não é?
Imagina, isto foi um bocado errado. Apesar que até ainda por cima a terapia é um bocado um luxo no nosso mundo. Então isto é um bocado chato eu estar a dizer isto.
Mas uma pessoa com mais maturidade
emocional. Mas eu vou mudar a resposta. Não é terapia, é uma pessoa que está em contacto com as suas emoções. Ou seja, uma pessoa...
Sim.
Lá está, como nós estivemos aqui a falar durante este tempo todo, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho mais. Eu sei que quando eu me sinto inseguro, posso ser mau. Tipo, uma pessoa que tem estes pensamentos, para mim, é super importante.
É isso,
tipo, para eu não ter que estar a convencer a pessoa que a pessoa gritou comigo porque estava insegura e não
exatamente,
porque, tipo, estava mesmo zangada comigo,
exatamente,
sabes? Tipo, come on, tipo, vamos só.
Sim, no fundo é uma pessoa que, tipo, tem maturidade
emocional,
não é? Emocional e.
Yeah.
E acho que isso também tem a ver com a empatia. Portanto,
exatamente,
acho que podes acrescentar aí a vírgula.
Yeah.
Porque é uma pessoa empática, é tipo... À partida, se tu fores empático, vais estar a pensar noutra pessoa. E uma relação é isso.
Yeah,
é pensares no outro.
Completamente.
Yeah. Pronto, ok. Damn. Sim, senhor. Olha, damn, acho que são boas características.
Yeah. E tu, já agora?
Quais
é que achas que são as suas três mais importantes? Tipo, assim, de uma
psicológicas
forma...
ou físicas? Os dois?
Sim, pode ser os dois.
Ok. Também, vou ser sincera, não tenho nenhum tipo.
Uhum.
Pronto, olha, eu gosto de caracóis, mas pronto.
Okay.
Não é uma cena super específica.
Sim,
eu vou pensar
é
no Timothy. Naquela.
Exato.
Olha, eu gosto muito quando rapazes andam de skate.
Ok.
Acho fixe. Pronto, lá está.
Yeah.
Também não é um requisito, mas acho giro.
Mas é giro pensar nisso, porque é que. Mas, yeah.
Não sei também. Pá, acho que não tenho uma terceira característica tipo física. É de género. Já sei. Quando notas que, tipo, é um rapaz que está limpo.
Eu percebo perfeitamente,
tipo,
o que estás a dizer.
Cheira, basta pôr perfume e um cremezinho hidratante.
O mínimo.
Eu não estou a pedir uma skincare routine, tipo,
sim,
não é preciso,
sim,
mas teres um cremezinho e um perfume é tipo, we can tell. Yeah. E
mesmo.
Fica-te bem.
E é bué, tipo, eu sinto que demonstra bué logo um cuidado próprio, lá
exato,
está, que a pessoa quer saber de si própria.
Exato.
Que a pessoa... E não percebo, tipo, eu sinto bué. Tipo, os homens foram bem mal habituados na sociedade.
Sim, tipo, tomava com água e pronto. Yeah.
Não, nós literalmente tivemos que criar um nome para homens que, tipo, tomavam bem, que era metrosexual. Tipo, nós na sociedade tivemos que criar um nome, tipo, não, ele não é gay, ele só é um hetero que gosta de tomar banho e gosta de se arrasar. É um metrosexual.
Yeah, é, tipo, isso é mesmo estúpido.
Que estupidez. Ou seja, eu acho que também demonstra claramente isso quando um rapaz é...
Uhum.
Ok, e psicológico, é que achas que...
Sentido humor?
Yeah.
E também tem muito a ver com essa cena da energia, tipo, acho que ter sentido humor não significa que tenhas carisma, mas, tipo, provavelmente vais ser uma pessoa mais carismática. Tipo, isso é uma cena mesmo importante para mim, tipo, a pessoa ter carisma e... falar com as outras pessoas, ser tipo...
Social.
Sim, ser social, tipo...
Sabes aquela teoria que dizem que, tipo, o que tu procuras no outro é aquilo que tu gostavas mais de ser?
Sim, é verdade.
Às vezes é bem interessante pensar nisso também.
Pois é.
Yeah.
A cena é que eu sinto que sou um bocado chata no geral, tipo, é socialmente, não, tipo, eu não me calo, é ridículo.
Mas ainda bem.
Portanto, olha, não sei.
Ainda bem que não te calas.
Não, uma pessoa, tipo, somos os dois uns chatos, está a ver?
A cena é que não é, tipo, eu conheço bastante bem, não és uma pessoa chata, és uma pessoa que está, tipo, as conversas, porque imagina,
muito intenso,
às vezes, não há, tipo, eu acho que às vezes as pessoas que falam muito, às vezes o que pode, que não é o teu caso, é tipo, podem se tornar um bocado egocêntricas na conversa.
Sim,
e tu
sim,
estás
sim.
sempre a querer saber do outro, estás sempre a fazer perguntas, estás sempre. Sim. Ou seja, nunca é intenso demais.
Não,
eu,
eu sou curiosa, sim. Yeah. Eu sou curiosa.
Eu acho que às vezes nós estamos rodeados das pessoas erradas e às vezes, tipo, lá está, quando nós estamos a falar de assuntos em que, tipo, isso já me aconteceu em várias fases da minha vida. Tipo, houve momentos na minha vida em que eu sentia que, tipo, sempre falava de assuntos mais profundos, as pessoas ficavam tipo. Ok, acho... calma, Kiko. Ai, tipo, isto é um psicólogo aqui.
Okay. Isso é mesmo anticlimático.
Eu aí, tipo, e tu aí começas a perceber, ok, eu não estou no sítio certo.
Ah, mas há mais uma coisa que também acho que é importante.
Okay.
Que é quando a pessoa tem uma paixão na vida dela. E o que é que eu quero dizer com isto? Não tem que ser uma pessoa tipo, uau, tens tantos objetivos, tipo, queres ir para aquele cargo daquela empresa naquele país e queres receber este dinheiro. Tipo, não têm que ser objetivos super ambiciosos, mas eu gosto quando as pessoas têm paixões. E pode ser uma assim, tipo, super ambiciosa, como pode ser, tipo, plantas. E a pessoa adora aquilo e fala-te sobre aquilo, tipo, eu não percebo. Imagina, faz-te conta, tipo, que eu não percebo, por acaso não percebo, mas pronto, sobre plantas. Tipo, eu vou ficar mesmo curiosa e vou adorar ouvir a pessoa falar sobre aquilo. É mesmo interessante, é tipo, diz-me mais, conta-me mais.
E acho que vai tocar de novo naquela cena de...
Exatamente. Indiretamente, mas é 100% isso. É tipo, essa pessoa tem interesses...
Próprios.
Próprios.
E é a pessoa própria, ela... sem precisar de ti para...
Exatamente.
Porque eu acho... Uau, isso é bem interessante, porque eu acho que às vezes é bem isso que me assusta. É eu sentir que, tipo, a pessoa, quando gostar de mim ou entrar numa relação, eu vou ser, tipo, tudo na vida da pessoa. E, tipo, não tem que ser assim.
Não,
a pessoa pode ter a sua própria vida e eu ter a minha própria vida. E não há regras. Não temos que viver juntos. Não temos que, tipo,
Sim. Isso tipo, é por exemplo, a pessoa gostar imenso de música e estamos sempre a mostrar músicas novas. Ou vai todas as semanas a uma sessão qualquer de música num bar em Lisboa. Ou, e depois é tipo, o que é que foste a ver desta vez? Ou, tipo, essa pessoa até, de vez em quando, me leva com ela e eu fico a conhecer uma cena nova. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Super.
Quando as pessoas têm uma paixão, é mesmo interessante. Super. E é mesmo fixe falar com elas sobre isso.
Completamente, concordo.
Pronto, acho que são estas as cenas.
Boa. Uau, adorei. Olha, adorei.
Somos super saudáveis.
Obrigado imenso pelo convite.
Não, foi
acho,
super
acho
fixe.
Acho que foi super. Foi das cenas dos episódios que eu gravei que acho que mais. Acho que está mais de acordo com a pessoa que eu sinto que sou
fixe,
hoje em dia. Acho que é bem isso. Acho que é isso que o podcast mostra bem. Ainda bem que tu estás agora nesta cena do podcast, porque eu acho que vais sentir que é um espaço muito mais seguro. Onde tu podes falar e ser mais vulnerável.
100%.
É ótimo teres este projeto. Lá está, é uma paixão tua, por exemplo.
Sim, exatamente.
É uma coisa que é só tua.
Pois
não
é,
depende de ninguém para funcionar.
Exatamente.
Eu acho que isso é super poderoso.
Que querido.
Obrigado.
Obrigado. Olha, um high five aqui. Pronto, obrigado por terem ouvido e até ao próximo domingo.
Tchau, tchau.
Beijinhos.